John Liu, o incrível ninja. Jira Jira Jaya. Jira Jira Jaya. Jira Jira Jaya. Nós queremos um herói pra defender e que busque a força dentro do seu cora. Ele é a força pra nos defender. Acreditamos numa nova era e que o poder do amor vai sempre existir. Ele é a força pra nos defender e vive a emoção e luta pela vida. Acredita que o bem vai dominar. New York Ninja, vive o momento. New York Ninja é a nossa proteção. Assim é ninja de Nova York. Parará.
The Dark One, Old Crash.
Espada Olímpica!
Desespero!
Pânico!
Vicente Preço!
Bola de farinha!
Muito bem! Começa agora mais um podcast! Eu sou o Bruno Guterres, Belar Staudígio Warriors! Warriors! Da The Dark One Productions! Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
Sim, no podcast de hoje, os ninja e as gangues do mal dos anos 80 invadiram o século 21, graças à produtora maldita Vinegar Syndrome. Ah, meu Deus, olha lá, Bruno! Ninja Warriors! Come out to play, hein? Ninja Warriors! Come out to play, hein? Ninja Warriors, come out to play, hein? Ô, Demetrius, poxa, você não quer vir brincar de come out to play? Você tá com medo de ser redublado? Ou você tá com medo do ovo cozido cheio de pó branco?
Ah, eu tô com medo, se eu tiver um tapa-olho, eu ser obrigado a falar. Ai, meu único olho. Não é não, All Might?
Terra de céu, quem tem tapa-olho é rei. Mas tendo em vista que Nova York estava tomado pelos punks drogados, eu acho que as bolas de farinha definitivamente não era farinha, né não, Edson?
Não, também não era bola, era ovo, né? É assistindo esse filme que eu entendi por que, que o Elton John começa aquela música Empty Garden com o que está acontecendo aqui. E você, Alexander? Você sabe o que está acontecendo aqui?
Olha, eu só sei que eu vou vestir minha tanguinha vermelha e vou pescar num dos rios mais poluídos do mundo, porque eu estou com fome de ação.
Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos com o Alexander para bater o papo sobre o New York Ninja, filme bem mequetrefe, mas que vale gargalhadas e gostosas risadas. Mas antes que meu irmão, o Exumador, saia dessa gravação para esconder a peruca embaixo da sua máscara de ninja, vamos começar esse podcast. Vamos.
Já dizia o Manso, né? Não se preocupa se a filmagem original for uma merda, porque tudo se conserta na edição e na pós-dublagem.
Tudo se conserta na dublagem, essa era a frase. Aí depois do podcast, tudo se conserta na edição.
Sim. Ai.
I'd like to say hello to Port Trash. This is Lloyd Kaufman, president of Troma, creator of the Toxic Avenger. And, you know, we at Troma, when we're not making those great movies like Toxic Avenger or Poultrygeist, Night of the Chicken Dead, we like to kick back and listen and watch Port Trash, because Port Trash is the best entertainment, best education that the Troma team has ever seen. Thank you, Port Trash.
Bom, meus amigos, pra gente começar o programa hoje, a gente tem que dizer aos ouvintes que a escolha é minha em conjunto com o Alexander, porque a gente andou trocando uma ideia aí no Zap Zap da Alegria, e você trouxe uma penca de filmes, e aí cara, esse aqui era perfeito pra podcast, então a gente decidiu falar desse aqui.
O Exumador, ele cita muito o Red Letter Media. Aí eu pensei, um dia eles vão fazer esse filme, inevitavelmente. Já deve estar no radar deles. Aí eu tive que indicar.
Esse filme de hoje tem uma característica muito singular, né? Ele foi
morreu.
Assim...
Ele morreu.
Ele morreu. É, ele foi feito, né, assim, sem edição nenhuma, né, lá nos anos 80, 84, o John Liu, que a gente vai falar dele mais pra frente, veio da Tailândia e tal, né, falou, vou filmar, eu vou virar astro de Hollywood, vou virar diretor, vou virar Stanley Kubrick, né, é o momento Tommy Wiseau dele. Aí ele filmou com a galera, só que deu um monte de merda que a gente vai falar, né, na produção. O filme foi largado de mão, filme, assim... Vários rolos de película, né, foram esquecidos na gravadora, na distribuidora que faliu e ficou décadas perdido o filme. Até que a Vinegar Syndrome, né, pega o filme, sem edição, o filme não estava editado, eram horas e horas e horas de filmagem, né, sem som.
Mais de 5 horas de filmagem.
Mais de 5 horas.
Alguns falam que era entre 6 e 8 horas de material bruto que... Não tinha as anotações da direção, não tinha storyboard, não tinha roteiro, não tinha som, eles não tinham nem o nome dos atores.
Olha só. E aí, né? Eles simplesmente fizeram o que o Manso recomenda fazer. Tudo se conserta na dublagem, né? O Manso da Dark World Productions, um brinde. Porque, assim, a gente já fez no podcast aqueles filmes chechelento de Kung Fu, né? Que no Ocidente vem aquela dublagem tosquíssima, né? Palavra proibida. Já aconteceu... da gente fazer podcast de diretor picareta como o Godfrey Ho, que ele pega dois filmes, né, inacabados e faz um só. Não, então ele mistura filme de Kung Fu lá e junta com filme de 007, Wannabe. A gente já fez filme dele. Já aconteceu do Mr. Science Theater pegar e redublar o filme pra dar, tipo, um sentido engraçadinho pra aqueles filmes velhos, aqueles filmes toscos. Já aconteceu de diretor turco roubar a película do Star Wars original, mutilar a película, o filme, e produzir o Star Wars turco, né? Que já foi podcast, né? Isso já aconteceu.
O Bad Movie Bible, que é um canal do YouTube muito bom que fala de filmes trash, né? O cara é pesquisador histórico de trash. Ele cita que nessa época em Hong Kong, aquilo que Godfrey Ho fazia de chamar um ator, às vezes não era nem um ator, às vezes é um segurança de balada que só porque era branco e ruivo e tinha bigode, funcionava como um ator ocidental, o astro ocidental que eles chamaram pra participar do filme de Kung Fu. Passava uma semana filmando cenas aleatórias com esse cara, depois usava essas filmagens em 5 ou 6 filmes diferentes. Aí, como o cara tava vestido de ninja, era o cara ali lutando, né? Mas era, claro, dublês pagos com um prato de arroz.
Filmes trash que são reconstituídos, é tipo aqueles produtos, né, que vendem, né, assim... Ah, é leite reconstituído, é vitamina de sei lá o que é reconstituída.
Você vai juntando um monte de coisa. Esse filme não é um filme, é um produto semelhante a filme. Produto de sabor de filme.
É o produto semelhante ao filme. Porque o filme, ele foi abandonado. Porque, porra, né... Assim, quem viu 8 horas dessa caceta, né, viu que era merda, né, e falou, porra, vai, não faça te pegar
longe.
Olha,
mais respeito.
Até os negativos, até comentado que os negativos chegaram a passar pela mão da Troma no final dos anos 80, e o pessoal da Troma, não sei se foi a chefia, mas o pessoal da Troma assistiu os negativos e falou, não, isso aqui não tem salvação, nem a gente tem coragem de tocar nessa bosta. E aí eles iam jogar fora.
Pois é.
Quando o pessoal da Vinegar Syndrome foi no galpão comprar outros filmes, eles viram aquelas latas ali com um nome estranho e falaram, o que, que é isso aqui? O cara que era dono do material que ia ser jogado fora falou, não, isso aí depois eu vou jogar fora, o negócio bom é mais lá pro fundo. Aí os caras falam, não, deixa a gente ver o que, que é isso. Aí eles acharam esse tesouro.
O filme ele ser abandonado, ia ser jogado fora. É, mas ele ser assim, completado com um roteiro, vamos dizer assim, novo, você fica prestando atenção no movimento labial dos atores, né, pra tentar, sei lá, pegar uma história, né, porque, porra, tem assassino do Plutônio nesse filme. E depois o filme é redublado, depois dele ter sido dado como perdido, né, ou seja, ninguém ia saber da existência dele, então isso abre, assim, um precedente filosófico interessante. Que se a gente tem, assim, a nostalgia dos anos 80, agora, no século 21, a estreia Stranger Things, né, King Fury e coisas afins, né, isso tá muito forte nesse nosso período, né, nesse nosso século 21. Então agora, hoje em dia, você tá fazendo algo assim mais Cidade Calma, inclusive. Você tá resgatando filmes incompletos e perdidos dos anos 80 e tá completando esses filmes no século 21 pro deleite de nerds, né? Assim, e com a voz, assim, dos atores da galera trash de filme de brucutu, de filme de artes marciais dos anos 80, né? E também de pornografia, né? Dos anos 80, né? É um negócio impressionante.
Isso vem até de um movimento, eu acho que é muito legal, da valorização do trash. Porque assim, ó, o trash começou a se valorizar nos anos 80, por causa do Golden Turk Awards, mas agora a gente tem de fato empresas que o trabalho delas é se dedicar a escanear o negativo original, digitalizar em 4K e lançar isso em Blu-ray pro público que consome isso. E é um público que coleciona, né? Pelo menos o público gringo compra esses Blu-rays. Às vezes não compra um Blu-ray de um Avatar, mas compra um Blu-ray, sei lá, de uma porno chanchada italiana da década de 70, sabe?
Troll 2, é.
É, cara, e isso é muito, vem muito daquela coisa assim, de tipo assim, antigamente esses filmes eram ignorados até pelas produtoras que faziam eles. Mas eles têm um significado histórico, eles são importantes, eles não só geravam emprego pra um monte de gente, como eles eram entretenimento barato, porque assim, ó, tem um recorte de classe. É. Nessa época, você tinha os cinemas grandões, né, que passavam os blockbusters, mas principalmente nos inícios dos anos 80 e no final dos anos 70, não tinha VHS, não tinha locadora. A única maneira de tu ver filme era ir no cinema. E às vezes, as pessoas muito pobres não tinham dinheiro pra poder comprar ingresso do filme que era lançamento. Aí iam ver esses filmes de Kung Fu, esses filmes de faroeste italiano, aqueles filmes bizarros alemães que tem motoqueiros que mijam nas outras pessoas, explodem em privada. Aquele
do anão sueco, do anão serial killer sueco, tem.
E vários diretores que hoje são renomados, como o próprio Peter Jackson, começaram a carreira fazendo filmes trashes. E onde é que eram exibidos esses filmes trashes, esses filmes de terror independentes, como Evil Dead? Eram nessas salas independentes, que recebiam esses filmes de distribuidoras meio, né, meio malandras, né, porque às vezes trocava o título do filme para revender o filme no ano seguinte. Mas essas distribuidoras, elas faziam um trabalho de trazer esses filmes do Extremo Oriente, filmes australianos, que não tinham espaço nos grandes cinemas americanos, mas eram trazidas por essas distribuidoras. Inclusive, a distribuidora, a 20th Century Films, a que ajudou a produzir o início, né, das filmagens do New York Ninja, ela foi responsável, por exemplo, pelo Deadly Spawn, que já foi episódio do Pod Trash, episódio 469. E eles, inclusive, traziam para os Estados Unidos filmes de Bruce Exploitation, como a imagem de Bruce Lee.
Tem, não, e assim, a Yoram Globus, né, a Canon Productions, o Roger Corman, muita dessa galera trazia também, né, filmes, né, estrangeiros, né, assim, filmes da Europa, filmes da Ásia, traziam para os Estados Unidos e, cara, vinha de tudo. Você trazia, sei lá, um clássico, né, europeu, mas vinha um monte de obra, né, fantástica do Exploitation.
Tinha negócio de vender o pacotão, né? Tu vai comprar um filme de arte, mas também tem que levar essas tranqueiras aqui junto, né? No pacotão. Te dou um desconto nas tranqueiras. Okay. É muito doido que tu citou a Canon, a Golan Globus, porque assim, a própria moda que tomou conta dos Estados Unidos, dessa coisa, dessa obsessão pelos ninjas, não foi trazido por filmes blockbuster dos grandes estúdios. Foi trazido por estúdios independentes, pelas distribuidoras de filmes orientais e, claro, pelos filmes de ninja da Canon.
É, exatamente.
Ô Alexander, eu vou comentar que você está falando das distribuidoras de cinema, mas o SBT, toda a grande audiência do SBT veio desses pacotões aí.
Sim, o Chaves veio numa dessas, né?
Sim, o Chaves veio numa dessas. Tinha novela mexicana que era aquele Pague 2, Leve 3, e às vezes o número 3 é o que fazia mais sucesso. Era mais reprisada.
Tinha muito isso no Brasil. Tipo, por exemplo, alguns filmes que nos Estados Unidos eram feitos pra TV, aqui passaram nos cinemas, né? Vocês mesmos citaram, não lembro agora em que episódio, que o The Day After, o dia seguinte, e lá nos Estados Unidos ele foi um filme feito pra TV. Aqui Sim. No Brasil ele passou nos cinemas.
Não só esse. O quem já foi por trás também, o Homem-Aranha, dos anos 70. Sim. Lá era
O seriado do Homem-Aranha, eles pegaram. Eles fizeram a mesma coisa que o Godfrey Ho fez, né? Pega vários episódios, a temporada inteira, recorta e monta três filmes. Aí lança os três filmes nas sessões de matinê para as crianças.
Não foi nem isso. É porque na série mesmo tinham dois episódios que eram mais compridos, que na verdade seriam dois episódios, seriam, entre aspas, longa-metragem. Um é o primeiro, né, que é o longa-metragem da origem da série, e o outro é um em que o Homem-Aranha vai pro Japão. E que também foi em duas partes. Esses dois foram lançados no Brasil. Eu assisti o segundo no cinema, que é o Homem-Aranha Volta a Atacar. Esse eu vi no cinema.
Ah, e outra coisa, o Alexander estava falando da questão de trazer emprego, né? Assim, numas, né? Porque a galera meio que, assim, ou recebia amendoim, ou sanduíche de presunto, ou não recebia nada. Muita gente aí... A gente, inclusive, não tem o nome de muitos desses atores, né? Que estavam tentando a sorte, né, grande, né? Em Hollywood, filmando no lado sujo e perigoso de Nova York, que nessa época também, lembrando aí o que vocês estavam falando aí sobre esses filmes poeira, Nova York era um celeiro nessa época de muita gente boa. Lute Fult veio pra Nova York nessa época pra filmar, muitos diretores, Dario Argento, né? Veio uma galera italiana fazer filme de baixo orçamento em Nova York, né? Fazer filmes slasher, filme de terror, até romance mesmo, comédia. Mas veio muita gente fazer filme e justamente mostrando o lado grind, né? O lado sujo, perigoso de Nova York.
Nova York, né? York era assim na época do...
Sim, sim, exatamente.
Nova York, né? Quem não lembra do Maniac, depois, né? Porra.
Quem não lembra de Desejo pra Matar 3?
Desejo pra Matar 3, o The Maniac, que não foi podcast ainda.
Warriors,
cadê?
Porra.
Cadê?
Warriors, multiplayer.
É, exatamente. Aliás, esse filme, né? É porque tinha as gangues, né, Bruno? As gangues sujas e perigosas do... Aliás, esse filme, ele
cara,
tá...
Cara, esse filme é muito intrépido punk.
Muito Baseball Furious, muito Orphans.
Mas assim, a gente não tá aqui pra falar de Nova York, apesar de poder ser um podcast inteiro. A gente tá aqui pra falar da produtora, vocês já falaram bastante. Mas eu queria falar do ator, o John Liu.
O John Liu, ele nasceu em Taiwan. Ele não era nem de Hong Kong, nem da Coreia, como algumas pessoas pensam. Ele nasceu em Taiwan. E desde criança ele apanhava do avô dele, porque ele foi treinado pra luta, né? Na década de 60, ele conheceu Tan Tao Liang, que era instrutor de artes marciais, e bateu tanto nele que o John Liu, ele conseguiu aprender, depois de 2 anos sofrendo, ele conseguiu aprender a fazer aquele split das pernas, pelo qual ele ficou muito famoso. E ele, inclusive, se tornou um ator famoso por causa dessa flexibilidade. Porque, o seguinte, no cinema de Hong Kong dessa época, obviamente, os filmes de Kung Fu eram o que bombava, era o que o público gostava de ver. Só que tinha muita gente que lutava dando soco. E o pessoal começou a pedir por filmes onde tinha técnicas diferentes de luta. E aí começaram a chamar o pessoal que sabia lutar Taekwondo. Como o Jin Liu tinha ganhado até campeonato internacional de luta e tinha inclusive derrotado o Chuck Norris numa luta de exibição, o cara já tinha um nome. E aí ele começou a ser chamado para esses filmes. Ele inclusive trabalhou, por exemplo, para Golden Harvest, para Shaw Brothers. Então ele trabalhava com os nomes grandes. A galera chamava ele para fazer uns filmes grandes pros padrões de Hong Kong, né? Tu não vai trabalhar de graça, tu vai ganhar um salário de 10 reais.
E nessa tinha Ralph Rock, né? Que foi também para Hong Kong para trabalhar em troca de amendoins, né? Mas era, tudo deu tudo certo. Ou Franco Nero, né? Que saiu também para tudo que é lado, né? O Godfrey Ho trabalhou com o Franco Nero também, né? Tem a galera que tentava, né? A sorte grande, né? Nessas produções, seja na Espanha, seja nas Filipinas, seja Círio Santiago, fazendo várias loucuras com esses atores maravilhosos. Muitos deles vão dublar esse filme. Assim, a Ralph Rock tá dublando, né? A Janete, né? Na legenda do filme aí, que o Edson arrumou, tá dublando a Janete, a policial que luta brilhantemente.
Luta seja o que for.
A gente vai comentar de luta da Janete. A gente tem o Don The Dragon Wilson, né, que dubla o nosso querido Jaspion de Taiwan, né, aquele, cara, ele é a cara do...
Cara, aquele cabelinho de Chitãozinho Chororó não tem como não confundir com
o
Jaspion.
Cara, é o cabelo do Jaspion.
A qualquer momento eu achei que ele ia puxar uma viola e tocar a abertura do Jaspion na viola.
Sim. É o Don The Dragon Wilson, né, que tá dublando. A Linnea Quigley, ela tá dublando a April O'Neil, né, das Tartaruga Ninja aí do filme,
a Linnea
a
Quigley, pra quem não sabe, é a peladona lá da Noite dos Mortos-Vivos.
Sim, a Trash. Então assim, tem uma galera aí dublando, né, o Michael Berryman, né, da Vingança dos Sádicos, ele tá dublando o nosso querido assassino de plutônio, que é um incrível homem que derreteu, né? Só que ele precisa do poder do sexo, com louras de peruca, né, pra regenerar, né?
Não é o incrível homem que derreteu, é o incrível homem que descascou.
É, que tava descascando, né? Porque o orçamento não deu, né?
Porque esse... ele ficava no sol e o sol feria ele, aí a pele descascava.
Sim, esse filme, cara, ele é espetacular por vários motivos, né? Essa reciclagem trash do século XXI em relação aos anos 80, feito de uma forma única, né? Isso é espetacular. Isso me lembra esse filme, né? Vamos pro momento exumation. É, me lembra um filme da Polônia, On the Silver Globe. Eu acho que esse filme...
Outro filme que tentaram matar, porque a produtora proibiu o cara de continuar as filmagens, e anos depois ele, não, eu vou conseguir. E aí ele tentou editar o filme, e o filme saiu!
O André Zulawski, né, lá da Polônia, ele começou em 70 e pouco, 75, né, fazer um sci-fi épico. Baseado numa história épica, tipo 100 anos de solidão, assim. E aí os astronautas que são da Terra caem no planeta lá prateado, né? Que era pra ser a Lua, tal, no romance original. Mas eles caem no planeta, né? Onde é Silver Globe. O planeta é bizarro. E aí eles têm filhos entre si e começa uma nova humanidade ali, né? Só que é um momento tipo Adão e Eva. Só que é aquela coisa, né? Adão com Eva, depois Eva com Abel, depois Eva com Caim. E o bizarro é que os astronautas, eles envelhecem mais lentamente que a prole deles, né? Então você tem as tribos, elas vão envelhecendo muito mais rápido e elas também começam a fazer guerra entre si. E os astronautas terráqueos, eles viram tipo deuses. E aí você tem cenas assim... os inimigos são empalados pelo cu, estaca de 12 metros de altura. Botaram os atores pendurados naquela altura mesmo. Não sei se empalado pelo cu de verdade, né? É um troço, assim, impressionante. Tem um episódio...
Era do Bloco Soviético.
Da Polônia.
A gente nunca sabe, né? No Bloco Soviético ou nos Estados Unidos dos anos 70, tu nunca sabe se o ator tá morrendo de verdade.
É, tem um episódio do Rick Morty, né, que é parecido com isso, né? Não empalamento pelo cu, mas as civilizações encolhidas que o Rick guardava numas caixinhas. E tem aquele desenho de massinha do Mark Twain, né? Das civilizações de massinha lutando e morrendo, né? Aquele... O pessoal fala que o Mark Twain é Satanás no filme.
Não, assim, ele encontra Satanás.
Ele encontra Satanás. Então tem esse elemento aí. O filme tava quase terminado, como o Alexander falou, né? Só que assim, 80% do filme tava acabado. Só que aí a produtora lá da Polônia cancelou, né? O governo cancelou, censurou o filme, cancelou tudo.
Porque era financiamento público. E a Secretaria de Cultura falou, ó, não estamos curtindo a direção que o filme tá indo, aí a gente vai cortar teu orçamento.
Queimaram os figurinos.
É, né? Não. Mas aí que tá, muitos dos atores e muita da galera da produção
guardaram.
Roubou os figurinos, roubou pro governo não pegar e esconderam, porque todo mundo meio que sabia, não, a gente volta a filmar quando a poeira baixar.
E aí, 10 anos depois, né, a Polônia tem o período de democratização e tal, aí o André Zulawski, que é aquele diretor do Possessão, né, dos filmes dos tentáculos lá, ele completa o filme. E aí, o final do filme, ele foi meio que lançado, ele quis mostrar justamente essa coisa dessa história amputada do filme, né? Então tem uma narração em off na terceira parte, no final do filme, que você tem a Polônia dos anos 80, né, atual, vamos dizer assim, pra época, né? Porque o filme foi lançado em 86, 87, e aí tem a galera no shopping center, descendo escada rolante, e o narrador narrando o roteiro do filme, por cima das imagens do dia a dia. Porque o filme não pôde ser completado, né? Então o filme é louquíssimo, né? O filme é loucaço, a história de produção desse filme é loucaço. E aí, quando eu tava vendo a história do New York Ninja, eu falei, caralho, é o On the Silver Globe Trash.
Tu tá exagerando um pouquinho. É um pouquinho desproporcional à qualidade, mas tudo bem.
Claro,
Onde esse Silver Globe foi filmado numas cavernas que eram um mini de sal, tem um cenário melhor até que o Duna.
Sim, foi lá na Mongólia, desenho da Mongólia. Assim, eu vou gravar aí no Masmorra Cast lá com a galera do Masmorra desse filme, que é espetacular.
Filho da puta, por que não grava aqui, ô filho da mãe?
Eu quero gravar taxidermia, vocês não querem gravar taxidermia?
Você não traz?
Não, você traz Cats, mas não traz taxidermia, não traz.
Vocês lembraram de Cats? Vocês viram que apareceu na Broadway, do Sujo e Perigoso, apareceu Cats ali no letreiro da Broadway?
Mas Cats é eterno, velho, infelizmente.
Cats é para sempre.
Gatos têm 9 vidas.
Sim.
Ai, que coisa linda! No td1p.com, os filmes que a turma gosta!
Nova York, 1984.
A criminalidade tomou conta da cidade. Tá tudo ruim. As gangues de punks drogados estão sequestrando moçoilas. E a população está aterrorizada. A população não aguenta mais. A população quer um herói. E aí, nós vemos uma moçoila que está ali no saudoso World Trade Center esperando por alguém. Chega quem? Nosso querido galã John Liu. E aí eles têm um diálogo maravilhoso. Oi, amor. Desculpa o atraso. Tome um presente, cara, para você. Feliz aniversário. Olha, muito obrigado, amor. Eu te amo muito. Ah, que bom, amor. Então, hoje à noite, vamos jantar?
Vamos jantar
lá em casa. Tudo bem, te espero em casa, então. Eu te amo. Eu também te amo. Aí eles viram, se despedem. Aí, eu te amo muito, tá? Aí, ai, amor, nossa, eu também te amo. Eu preciso te contar uma coisa. O que, amor? O que
não,
você
não,
quer
não
me
é
contar?
Assim, Almighty. Eu preciso te contar uma coisa que não pode esperar depois dela ter se despedido, entendeu?
É, exatamente. É uma coisa que eu não posso esperar. Eu estou grávida. Você está grávida? Então eu vou ser papai. Sim, porque se eu for ter um filho, você é o pai, então você vai ser pai, amor. Nossa! Eu não acredito.
Vamos comprar uma mesa.
Mesa não. Vamos botar um escavamento.
Um muro. Vamos botar um muro.
Aquele terraço. O terraço do morto muito louco, né?
Ela deu a notícia da gravidez na sombra do World Trade Center. Não tinha como não dar tragédia. Quando eu vi que... Quando o filme abre com a esposa do cara falando... Estou grávida! Nossa vida vai ser tão feliz! Eu sabia. Não, ela tá tão morta. Ela vai morrer tanto.
Mexeu dos anos 80. Falou em família, morreu. E o diretor também adora aquela ponte do Brooklyn, né? Que nem o The Bronx Warriors, né? Que a gente fez o podcast também. O filme italiano lá de Nova York também, The Bronx Warrior.
Ele filmou na vizinhança. Ele filmou todo o filme na vizinhança do Desejo de Matar 3. Eu tenho certeza. Ele deve ter cruzado a rua com o Paul Kersey em algum momento.
Pô, aí depois, né, na próxima cena, tem lá as gangues loucas, que eles estão sequestrando uma mulher ali, em plena luz do dia, ali, tirando ela do metrô e tal. Aí joga dentro do carro. E aí a esposa do nosso querido John Liu, ela vê, né, aí os bandidos percebem que ela tá ali e vai atrás dela. E, bicho, o cara passa a faca no pescoço dela, ela vai, cara, era pra
ser... Assim escorreu lágrima, cara.
Cara, era pra ser uma cena assim, porra, uma cena brutal, uma cena assim, impactante, mas, cara, o jeito que ela vai escorregando escada abaixo, é uma forma tão horrorosa, cara, que aí depois, pra finalizar, o cara pega ali o canivete dele e arremessa na barriga dela, cara. Aí ela termina de morrer, ali embaixo da plaquinha de I Love New York, né, e, cara... Aí cara, sobe o crédito
essa lá do... cena aí é igualzinha, cara, a Kung Fu Girl.
Sim, é.
Detalhe pro fato de que o criminoso que jogou, que passou a faca no pescoço dela e depois jogou a faca na barriga dela, ele faz uma dancinha meio Michael Jackson. Eu tava esperando ele fazer um... Simone!
Essas gangues aí, elas são meio Warriors e meio... Não é do Rosbad, é o elenco do clipe do Beat It.
E tem briga de faca, inclusive.
Não, e ele tem uma botoadura, né, que ele não sabe jogar faca, né? Porque quando ele joga faca, vai... Eu achava que era um anel, mano. É a botoadura que vai junto.
Não, mas não é quando ele joga faca. É que ela tava segurando nele quando ele pega a faca. Então quando ela cai, ela já tá com a botoadura na mão.
Ah, tá. Então ela vai morrendo. Última coisa que ela fez... Você cortou meu pescoço, mas eu vou levar embora a botoadura.
Aliás, o que ela faz... Aliás, se reparar, ela não cai pela escada. Na verdade, ela faz um polidense, né?
Vai rolando pela parede, né? Ela vai rolando na parede. Assim, que drama que estou fazendo. Porque o Dr. Francisco ensinou desse jeito, gente. É assim.
Não, mas cara, mas o Dr. Francisco está por vir agora. Porque a outra cena é a lamentação do John Liu pela morte da sua amada. Com uma dublagem absolutamente horrorosa do Dragon Wilson, cara. Aí ele fala assim... Ah, isso não é justo. Isso não é justo.
Ele tá no terraço, né? Tem a bolinha de encher.
Cara, eu acho que vocês não estão frisando a atuação dos dubladores, cara.
Mas como é que é o negócio?
Cara, Isso não é justo! Isto não é justo! Por quê?
Por quê?
Caralho, velho, então... Que eu falei, meu Deus, cara, por... Eu que pergunto, Dom, isso. Por que, cara, você faz isso comigo, cara? Por que você tem que gritar desse jeito?
Ele chuta a mesa com o taekwondo dele lá, com
o cara, ele dá um chutão, dele. Ele dá um chutão com... Tipo uma com o calcanhar, assim, de cima pra baixo, quebra a mesa, ele vai quebrando ali os embrulhinhos. Era pra ser uma cena, assim, que você ficaria triste por ele, mas, cara, você começa a rir, velho. Fala, pô, foi, mas sua mulher morreu, mas, bicho, eu vou rir, velho.
Porque... É.
Ele agarra o retrato quebrado da esposa e corta suas mãos, estão cheias de sangue. Aí, do nada, por algum motivo, ele já estava com a vingança organizada. Porque ele traz de fora do quadro duas espadas samurais e, tipo, tu entende. Ah, ele vai se vingar. Mas, tipo, foi, ele atuou para si mesmo, né? Porque ele estava sozinho. Ele estava conversando com as mesmas pessoas. Não, já estou preparado aqui. Vou ter o meu fake out. Mas já estou com a arma da vingança.
E é importante mencionar que ele tá com o início de calvície, né? Você vê as entradas dele, né?
Porque tá tipo o Douglas.
Porque venta lá no terraço, vai cagar. Venta no terraço, né? Ele não tem teto pra morar, né? Então ele compensa com mullet gigante, né? Ele fica com aquele cabelo gigantesco do Jaspion. Só faltou ele botar a jaqueta da taxinha, a camisa de oncinha, a calça branca apertadinha. O fantástico Jaspion. Cara... E aí a gente tem esse fantástico personagem, né, que é o John Liu, que a gente fala, ah, vai ser uma história de vingança, né, vai ser tipo Paul Curse, né, e tal. Só que aí a gente vai pro incrível homem que descascou, né, que ele precisa, a gente vai descobrir depois que ele precisa ejacular plutônio, né, em cima de mulheres. A gente vai...
Cara...
Ele usa um óculos gigante do Besouro Azul. Ele tem um
óculos... Ele usa o óculos do Vicente Preço.
É, ele tem os óculos do Vicente Preço da Dark One, da Fábrica de Horrores, né, da Fantástica Fábrica de Horrores. Ele tem a luvinha preta. Ele tem uma zarabatana que ele acerta a agulha na mosca. Vocês já pararam, né?
É uma caneta que dispara agulhas. Ele, sim, inclusive, tem uma pochetezinha onde ele guarda as agulhas mortais.
E, claro, ele tem o seu fiel escudeiro, motorista barra guarda pessoal,
cara,
o Frodo.
É o com Robert.
Com ridículo rabo de cavalo, cara.
É o Robert. É o motorista Robert do Fatal Fury.
Cara, sim. É o Robert Frodo. E aí veio o comprador, o atravessador, o comprador de prostitutas sequestradas, que ele vai bebendo vinho no carro. Você acha que o protagonista é over the top? É que você não viu os vilões. Você vai ver ao longo de... Os 5 membros da Gangue do Mal, que vão sendo reciclados ao longo do filme, você vai ver que eles também são over the top. E eles vão usando figurino mais over the top à medida que o filme vai avançando. Né?
Voltar um pouquinho. Você reparou que o cara que entrega pra ele umas fotos e fala, são essas que eu quero? Quando ele foi, quando o Vicente Preço folheia, são cópias da mesma foto?
Cara, o orçamento não deu, né? Xerox é caro.
É. Tem um Xerox mais tarde, mas a gente vai falar disso.
É. A gente tem, assim, Central Park. Aí tem um membro da gangue fumando charuto, queimando jornal, né? Tem a cena, assim, fantástica de caralho. O John Liu é um diretor. Ele, né, ele bota ali a cena. E aí, né, tem, assim, a manchete do jornal, né? As meninas estão sendo sequestradas, as moças estão sendo sequestradas. E aí tem a galera lá com turbante, com num saco, tem um caçaqueira.
Roupa de brechó.
É, roupa de brechó, tem um caçaqueira, né?
Cara, até a galera que não passou no casting do Warriors, é isso.
Warriors!
É o time C, as gangues do time C do universo do Warriors.
Meu, o pior é que os caras não passaram no teste pra Warriors e eles não foram pra casa. Eles ficaram sentados na calçada esperando que alguém chamasse eles.
Por aí.
E o John Liu veio de barco chorando pela morte de esposa e pensou, vou ser assaltado em Nova Jersey, né, do outro lado do Rio Hudson. Ele pegou um barco, foi lá chorar, tava lá com o potinho dele de metal, fazendo alguma oração, e ele se prepara para receber o assalto à Nova York, à moda Nova Yorkina.
E aí chega a gangue andrajosa, chega a gangue elegante, chega a gangue é o charme ou é o funk, né? Qual é a diferença?
Cara, não, a gangue tá bonito, comendo lixo, vocês repararam?
A gangue é o Get Along Gang, é a gangue do lixo.
Eles estão comendo lixo.
Garbage Kids.
Cara, por que, né?
Pra mostrar que eles são ruins mesmo, bicho.
Cara, mas aí quando eles resolvem tolos, né, o nosso amigo herói aí, triste melancólico, John Liu, né, ele tá ali muito triste, né, ele tá triste melancólico. Chega eles, cadê o seu dinheiro? Cadê esse breguete aí que você tá rezando, né? Eles apontam pro negócio de metal ali que ele tá rezando pra esposa, né? Assassinada. Aí ele, cara, ele pega e vira um Jiraiya, literalmente, né? Ele fica virado, literalmente, no Jiraiya e começa, né? Claro, ele não sabe filmar cena de ação. Ele pode saber lutar, pode saber ser mestre de karatê, de taekwondo, né? De que mais for. Mas, infelizmente, ele não sabe enquadrar uma cena. Então, a gente vê todos os... Os capangas que não estão brigando com ele, esperando calmamente o momento deles irem bater, né?
Caraca, é tipo
Hitler. Resumador, é uma gangue bem coordenada. Cada um espera a sua vez para bater no New York Ninja. Óbvio, né? Tem que...
É a gangue do Double Dragon.
Tudo é mais organizado.
É a gangue dos educados, cara.
Na grande série de Jean-Claude Van Johnson, é explicado por que fazem isso. Porque tem uma hora que vão lutar com o Van Damme, os caras vão cercar, e o líder fala, não, se vocês forem todos de uma vez, vocês vão acertar uns aos outros, vai um de cada vez que é melhor.
Ah, tá explicado. Até porque um tem pedaço de pau, o outro tem espada, o outro tem um tchaco, né, viu? Faz sentido.
Eu acho que você foi visionário de fazer cena de um plano só, né, de um take só, aí é só que fez meio merda, né, mas foi uma das primeiras.
Realmente.
Ele abriu o caminho aí, cara, pros Old Boy e tudo mais.
Filmando assim tem menos erro de continuidade, né? Aí tu não precisa ficar prestando atenção no figurino caótico dos Warriors de baixo.
Não tem erro de continuidade, mas todo o resto é um erro.
É o erro todo ali. Não, e cara, maneira que logo depois vem a cena, né? Ele tá. O cara queria não só estrelar e virar astro de Hollywood, como ele queria ganhar o Oscar logo de cara. Porque ele pega uma hora e ele tá assim, ele se joga de uma parede, aí ele vai pra outra parede. Ele vai, por quê? Por quê?
Cara, ele fica quicando na parede, por que que ele tá fazendo? Por que você tá fazendo isso, véi? Que porra é essa, cara?
Ele tá desesperado,
gente. Ele quer mostrar,
gente,
a angústia dele, ele está destruído por dentro.
Mas ele tá quicando na parede,
velho. Ele fala muito a sua esposa. Ele, inclusive, essa cena é depois dele se encontrar com o investigador que fala... Ah, investigação tá andando. Você tem que ter calma, John Liu. A gente tá investigando.
Aí, detetive aí... Bruno Mars.
Ah, isso. Não, aquele detetive que é um garoto de 18 anos que tá se passando por um cara de 40, né? Mas tudo bem. Sim. Eu acho muito engraçado que o detetive fala. Mas, John, o que mais você quer da polícia? O que mais você quer da justiça? O que mais você quer da cidade? Aí o John Liu fala. Eu quero justiça. Sim. Aí ele tem aquela cena. Ah!
Eu acreditava no sistema. Até que formataram minha família.
Aí a gente meio que tem aquela sequência pra mostrar como é que era o dia a dia dele, né? Tipo assim, ele cortou a mão dele com a faquinha ali de fazer sepulcro, né? Lá no, na luxuosa residência dele, que é um sótão.
Sim. Ele vai. Depois, ele também mora embaixo da ponte, literalmente, né? Que tem as cenas dele.
Ah, ele tem a cena de treino. Tem a cena de treino debaixo da ponte. E a gente vê mais momentos da Gangue The Warriors ali caçando casais no metrô de Nova York, né? O metrô sujo e perigoso.
Muito sujo e perigoso, né? O metrô todo pichado, até o rato de esgoto vem com.
Mas era assim,
vem
galera.
Com roupa de bandana, vem jaqueta de
caixinha.
Assim
era sim, assim. Na época,
sim,
pô.
Exato. Né? Mas é bem sujo. De perigoso, bem diferente do que a galera tá acostumada
tipo
a ver hoje em dia.
É tipo a Lapa, porra.
Não, a Lapa, ela não é suja e perigosa.
Claro que não é, mais. Porra.
Não, não mais.
Assim como o metrô de Nova York, não mais, porra, mas...
aqui em São Paulo também tinha uma época, não o metrô em si, o metrô sempre foi mais cuidado, mas os trens intermunicipais, tinha uma época que os caras cortavam aquela borrachinha de vedação da porta. Você ia pegar um trem pro interior aqui, pra... Nem tão interior, aqui pra Mauá, por exemplo. Meu, você ficava literalmente cara a cara com o asfalto olhando as faixas, sabe? É tenebroso.
Cara, eu lembro de ter visto reportagens do início dos anos 90 e final dos anos 80, da galera fazendo um bagulho, as gangues de Warriors em São Paulo, a galera surfava em cima dos trens.
Eu fiquei, pô, mas aqui eu também, desgraçado, cara.
Na minha cabeça. Ei, isso no Rio, surfista Zona Norte, surfista Zona Sul. Né? Surfista Zona Norte, surfa o trem.
Cada um com a onda que é possível chegar, né?
Nossa. A quantidade de gente que falecia nas estações de trem, né, de Belfor Roxo, da Baixada Fluminense, né, no Rio, era um negócio, assim, assustador, né? Que a galera vinha pra Zona Sul, né? Pro, lá da Baixada Fluminense, né? Da região metropolitana gigantesca do Rio. Vindo pro centro, pra região da praia, pra Zona Sul. Cara, tinha galera que ia, mas não voltava, né? Porque morria no surfando trem.
Aliás, Bruno, você morreu surfando no trem?
Claro que não, né?
Aliás, chamar de surfista. Surfista era um nome chique, porque nos anos 80 era chamado de pingente.
Nossa, que horror. Mas assim, isso me leva a crer que o New York Ninja 3, porque sim, existem planos para o New York Ninja 2, o New York Ninja 3 devia ser no Rio de Janeiro. Só tô soltando a letra.
Cara, as gangues não iam ser tão coloridas, mas iam ser igualmente porra, violentas.
Não.
Eu acho que ia ser bastante colorido, sei lá.
Porra! Ia ser todo mundo de bermudão da Ciclone. É, mas Nike.
Anos 80.
É, porra, mas o filme é dos 80, né, cara? Tem que continuar, né?
É só chamar um ator pra filmar no centro do Rio, pronto. Não precisa nem chamar as gangues. Já tem a galera lá.
Cara, assim...
Tem o filme do Dennis Hopper, o Colors, As Cores da Violência, que foi feito assim. Não, filmar as gangues aí. Eles foram chamar os Bloods e os Crips, conseguiram negociar uma trégua e chamaram os caras pra fazer o filme, os caras foram.
O próprio The Warriors, eles tinham negociações com as gangues pra não usar cores de nenhuma gangue, pra não matarem os atores.
Eles usaram o Kiss, né? Aí usaram o Kiss, o Baseball Furious era o Kiss, então, né? Mas a gente tem um outro casal de cineastas que estão filmando um ninja branco passeando, né? Porque ele falou assim, agora chega. Depois que ele treina embaixo da ponte, ele resolve virar o ninja super-herói que vai salvar Nova York, né?
O ninja de patinete super-herói.
Patins.
Ele vai de patins.
Só que assim...
Quase que ele cai no chão, né? Assim,
o filme, o filme me ganha aqui, porque afinal de contas eu sou adepto da luta sobre patins. Mas o filme ao mesmo tempo falha em não ter uma voadora de patins.
O filme não tem voadora de patins. Mas ele tem uma cara de pau suprema, né, que tem um momento que o diretor achou, John Liu achou que ia enganar a gente, porque tem uma hora que ele tá correndo, assim, quase caindo, né, assim, de patins, e aí tem uma hora que ele dá uma cambalhota, e a gente olha, ué, ele tá dando cambalhota pra fugir do carro e da motoca, mas ele tá sem patins? Peraí, aí na cena seguinte tem um close do pé dele de patins, cara de pau, não define.
Eu acho que o melhor dessa cena é eu ficar contando quais eram as pessoas que aparecem ali nas filmagens e estão olhando pra equipe filmando o filme.
Sim, eles vão olhando pra câmera. Né?
Eles olham direto pra câmera.
É, e vai olhando aquelas roupas ridículas, né? Uma mais bizonha que a outra, né? O ninja branco de patins espancando pessoas com meia calça na cabeça, com gente com algodão na cabeça, com gente com saqueira, né? Pra fora.
Exumador, né? Assim, eu lembrei de você nesse exato momento. Não. Porque assim, ó, tinha alguns atores, alguns figurantes que eles fizeram a barba desses caras cortando pedaços de peruca. Dá pra tu ver que o bigode de alguns dos caras da gangue não é um bigode, é um pedaço de peruca cortado nas laterais do cabelo pra estender, pra simular barba e pra simular bigode. É fantástico, fantástico. Cara, trash no negócio.
Fizeram um buraco na peruca e usaram como máscara, né?
Cara, é um negócio. E ele vai lutando, ele... Cara, tem uma hora que ele tá cercado. Oh, meu Deus, estou cercado no Beco Sus perigoso de Nova York.
Ele é cercado pelos caras de moto, de carro e pelos caras da gangue.
Sim. Aí o que ele faz? Ele saca a espada do mal, né? E num golpe só ele vai lá e rasga todo mundo, menos o Hell's Angel lá da motoca. Aí ele fala pro cara do Hell's Angel da motoca, ó, você vai avisar todo mundo que eu vou matar todo mundo, né? Que eu sou o mal que se esconde no coração dos homens. Eu sou o terror que se anuncia no pesadelo do... Eu sou o Batman.
Pensei que era o Darkwing Duck.
É o Darkwing Duck, é. I'm Batman. E aí ele vai embora, né? Só que ele vai de patins, claro. E a gente tem cortes pra vida do dia a dia do vilão do mal.
Ou a noite, né?
Ou a noite, porque ele não pode sair de dia, porque ele tem a fraqueza do GURPS lá de...
Não, ele é o Edward, cara, do Crepúsculo.
Ele é o Edward, ele vai brilhar no escuro, no sol, ele vai brilhar no sol.
Bem, ele pica os outros com agulha, então.
Ele tem uma mala de plutônio, tá assim, perigo, não mexa, não mexa, perigo, não mexa.
Deslivo muito.
É. Aí ele vai lá e abre, tipo Pulp Fiction, né? A mala, você não vê o que tem dentro, né? Da maleta. Mas tem vê o brilho verde fosforescente do mal.
Ou seja, ele é o Superman e abriu um bagulho de kryptonita.
Pois é. Só que aí ele vira um incrível homem que derreteu, né? E aí a gente percebe
que o incrível homem que teve um orgasmo com a radiação.
É. Ele precisa ejacular o plutônio, né? Porque senão ele vai morrendo, ele vai derretendo. Então, pra regenerar, ele precisa liberar o requeijão dele. Só que o requeijão é o radioativo dele. Então, ele precisa, ao que tudo indica, a dublagem da Vinegar Síndrome não foi tão eficiente nesse sentido. Mas, claramente, era pra sequestrar as mulheres, não pra uns clientes aleatórios. Era pra ele liberar o requeijão radioativo dele. Né? Só que a Vinegar Síndrome não fez assim o filme. Que é uma pena.
Enquanto isso, até a gente tem imagens da equipe de TV na sua van, que inclusive é a van da equipe do filme, tá, gente? Porque a equipe, durante as filmagens, era tipo, no máximo, 7 pessoas. Então todo mundo cabia numa van. Então eles usaram essa van também pra ser a van da equipe de TV, do canal de televisão que a gente nunca vê, né? A gente só vê eles filmando programa de televisão. A gente nunca vê o programa de televisão. E aí eles estão circulando ali pela Times Square e a gente vê aquele monte de cinema pornô que ainda tinha na Times Square na época. Sim. E um enorme pôster de Ninja 3, a Dominação. Sim. E tem as gangues também. Inclusive eles falam, não, essa gangue aqui que a gente vai filmar, essa aqui que a gente vai filmar. E tá lá o John Liu. E a gente esqueceu de citar, o John Liu trabalha, o personagem dele, né, trabalha junto com essa equipe de repórteres, porque tem o cameraman, a repórter e o técnico de som. O John Liu é o cara que fica com o gravador de som.
Olha só que...
irônico.
Exatamente, porque o cara não tem som nas 12 horas de filmagem dele, mas aí a Vinegar Síndrome produz o som para o nosso técnico de som, John Liu. Olha só que situação. Mas assim...
Ô, Alex, você comentou sobre a van e o... Só citar aqui, mais pra frente, talvez a gente cite de novo. Na cena final, na luta final, todos os carros que foram usados nesse filme, eles estão parados no mesmo lugar.
Sim.
Inclusive então, a van de aluguel
da inclusive o carro filmagem. Vermelho das meninas, que vai aparecer
sim,
daqui a pouco.
Sim, exatamente.
Falando em equipamentos sendo reutilizados, eu acho interessantíssimo que tem... três revólver, tem três armas nesse filme. Uma AK-47 de plástico, um revólver de plástico e uma pistola de plástico. A pistola de plástico e a AK-47 de plástico até consegue enganar, mas o revólver de plástico, ele é pequenininho, então tu vê que é um brinquedo infantil que eles tentaram passar por um revólver de verdade. E às vezes tá com a polícia, às vezes o revólver tá com as gangues, às vezes esse revólver tá com o vilão do
Plutão. Delegado.
Eles emprestam um pros outros essa arma. Tu vê, Nova York, apesar de violenta, é muito cooperativa.
Solidariedade, né? Não, e por falar em equipamento reutilizado, a primeira cena que a personagem lá, Randy, dublada pela Linnea Quigley, aparece, ela tá descendo do helicóptero. Porque, afinal de contas, a cena só existe pra mostrar o helicóptero descendo ali. Que vai ser reutilizado, o mesmo helicóptero da abertura do filme, vai ser usado no final, na cena final, no clímax do filme, do helicóptero do final do filme.
A gente também esqueceu de citar o melhor ator do filme, né? Que é a peruca da repórter.
Sim, ela tá com a peruca loura. Porque provavelmente, né, pra curar o incrível homem que derreteu, aparentemente tinha que ser mulheres louras. Só que a Vinegar Síndrome, mais uma vez, também não elaborou a complexidade do roteiro, né, o suficiente. Aí não teve, né?
Vocês sabem qual é a história da peruca loira? Ela tem uma história, essa porra dessa peruca loira. A equipe inteira insistiu, tira essa porra dessa peruca loira, não dá pra... está feio. Aí o John Liu, não, deixa. Porque no mercado europeu tá na moda atrizes protagonistas loiras. Então, não vou pedir pra tu pintar o cabelo. Tu vai usar uma peruca perucosa.
Cara, assim... Ele tem bom gosto, né? A gente pode ver pelos mullet dele, cara. Né? Assim, ele tem um bom gosto, né? Ele... E seguindo essa lógica da filmagem de guerrilha, é claro que eles não pediram pra polícia, pra prefeitura de Nova York, né? A gente pode usar esse beco sujo e perigoso pra poder filmar? Não, eles pegaram um carro, começaram a enfiar porrada no carro. E tem um caminhão na rua principal que para pra ver os atores da gangue lá fantasiados de bicho excelente de mendigo, quebrando vidro, virando carro. Né? Eles não pararam nada, eles não fecharam nada. Simplesmente eles pegaram Nova York ali, aquele pedacinho de Nova York, viraram um carro e filmaram. É um negócio impressionante. E mais impressionante ainda é que o casal, né, o cameraman e a Randy, meu Deus, eles estão virando o carro a Gangue do Mal. Filma isso aí. Aí depois eles reparam que o carro é do cara, do cameraman.
Cara, puta que pariu. Não, isso aí é sacanagem da nova produtora aí no roteiro, cara. Zoando, só pode, cara, só pode.
Claro, né? Ele não para de fumar, mesmo sendo espancado. Mesmo a Randy prestes a ser estuprada, ele não para de filmar, né? Porque ele tem que mostrar aqui e agora tudo que tá acontecendo. Tem o momento do Double Dragon que ela sai correndo e ela vai parar num porão. Aí ela bate na porta do porão, aí parece a porta do desesperado, cara. Em vez de só Sérgio Malandro de dentro...
Exatamente, o cara fala, se ferrou, uma coisa assim.
Cara, me lembrou muito o Batman dos anos 60.
Sim, é muito ruim.
Esse é muito Double Dragon também, cara, lá tão sendo jogado, cara, puta que pariu, cara.
O que às vezes tem no podcast de filme com faísca caindo do teto, esse filme tem de latão. O que tem de latão nesse filme...
Não tem orçamento pra faísca, vamos usar latão, cara.
Mas tem uma arma pegando fogo no final, então...
É. E ele tem uma arma secreta, né? Porque aí, quando eles quase estão prestes lá, que ela sobe escada, desce escada, mas eles conseguem finalmente capturar a moça, e aí vem uma shuriken, né? Que ele... Ai, minha nuca! O cara segura, assim, a shuriken, né, entre os dedos na nuca, né?
É muito ruim.
É. E aí tá escrito assim, trademark, né? New York Ninja. Tá escrito na shuriken, né? Oh, meu Deus! Tem trademark. Shuriken. E aí a galera vê que além da shuriken, ele também tem uma linda arma secreta, que são os ovos cozidos, que ele bota talco, bota farinha, bota pó branco, né? E ele vai tacando nas pessoas, né? Era pra ser bomba de...
Era pra ser bombinha de fumaça, bombinha ninja, né?
É, só que aí é um ovo cozido com farinha dentro, né? Com pó.
É pra dar rinite, pra dar alergia nos bandidos.
Cara, e aí vem outra cena, né? Porque o filme é uma sucessão de videogame Double Dragon, né? A gente tinha a luta Double Dragon no Central Park, e agora a gente vai ter a luta Double Dragon no terraço do prédio, né? E aí ele tá brigando com os caras, né? E os caras, eles estão com as fantasias mais escrotas. Agora tem um cara de chiquinha, de Maria Chiquinha, sei lá, de chinchila, que porra é que é aquela?
É o Marlon Wayans na Vizinhança do Barulho.
Sim, né? Sim, né? E cara, tem um cara que ele vai lá dar um socão assim na saqueira do cara. O cara, eu tô com saqueira, eu sou invencível. E o outro pega e taca a faca. Aí o ninja pega a faca e esfaqueia o sujeito com a faca que o outro tacou. É um negócio, cara.
Enfim, o New York Ninja, ele consegue salvar, né, o cameraman e a repórter da sua equipe. E é muito legal que, tipo, o cameraman, ele não sabe onde foi parar a repórter. Aí, aleatoriamente, ele encontra um carro na rua e é o chefe dele. E o chefe dele fala, não, quem salvou vocês foi o New York Ninja. Ele, como assim o New York Ninja? Aí o desgraçado me puxa uma camiseta do New York Ninja. Tipo, mal começou sua carreira e New York Ninja já tem merchan dele. Já tem uma camiseta dele escrito... I love New York Ninja.
Detalhe é que esse carro é o mesmo carro que o bandido tava usando duas cenas atrás.
Tinha menos carro naquela época.
O cara tem a camisa I love New York Ninja, né? E ele fala assim, o cameraman, né? Eu filmei tudão. Não interessa o que você filmou. Mas eu sou um cameraman, o que eu faço? Não interessa. Porque a April O'Neil aqui arrumou a shuriken I love Ninja, né? New York Ninja. Então, tudo que você filmou, a gente não vai usar. Exatamente.
Cara, é muito merda.
E claro, é tão merda que o Besouro Azul lá, né, o cara com o óculos lá do Vicente Preço, ele vê a manchete de jornal, né, e fala, esse miserável. Excelente. Ele rosna de raiva.
Vou pegá-lo. Exatamente. Ele manda um shit.
Se vocês prestarem atenção, esse jornal que o vilão sempre compra todo dia, na parte de baixo a notícia é sempre a mesma, só toca com a manchete.
Eles fazem cortar e colar, cara. É fantástico. E claro, esse filme também, né, anos 80, não podia faltar criança pentelha. Então provavelmente deve ser o filho do John Liu, sei lá, ou parente do John Liu, sobrinho, não sei. Mas tem que ter uma criança pentelha. Filme,
provavelmente eles pegaram essa criança na rua.
Cara, é uma criança pentelha que mora na rua, órfão, e aí tem uma gangue de taxinha. Tem um cara lá que é o Cyrus.
Casaco de taxinha é muito foda, cara.
Não é de taxinha, cara. É o casaco das paquitas.
É o casaco das paquitas.
Porque tem aquele cordão dourado do lado.
Ou dos Beatles, né? Do Sgt. Pepper, né? Lonely Heart, né? Aquele casaco de paquita dos Beatles.
E o cabelinho... Não é Little Richard, né?
Não, é do...
Do Super Freak.
Esqueci o nome dele agora.
Caramba, esqueci o nome dele também,
merda. Meu Deus! Rick James. Super Freak. She's so fine. She's so fine. Só que não tava tão fine assim, né? Porque o moleque...
A gangue... Rick James, que aliás, também se vestia como se fizesse parte dessa gangue, né?
Cara, sim. Anos 80, né? Vamos lá, né? Ele... E a galera da gangue do mal tá muito na necessidade. É muito baixo orçamento, porque, cara, eles estão pegando uma criança mendiga. Criança mendiga, me dá teu dinheiro. Só tem uma moeda, graça o dinheiro. Eles começam a espancar o moleque.
A economia tava ruim nessa época, que umas cenas atrás tinha um cara da gangue assaltando os próprios membros da gangue.
Exato, que eles tá comendo lixo, né? E cara, eles começam a espancar o moleque. E em cima do telhado lá, da casinha, do jardinzinho, tá lá o ninja, né? O New York Ninja, que ele pula e aí ele começa a dar cambalhotas pra dizer que ele sabe dar cambalhotas, né? Porque ele, a gente já viu que ele sabe dar cambalhota. O cara atira nele, o Rick James aí da roupa da Paquita, e ele, foi atingido no coração, mas ele é um ninja e sobrevive, né? Vocês lembram do Ninja 3, a dominação, né? Que ele tava no meio do círculo de policiais assassinando ele. Os policiais mais burros do mundo, né? Dando tiro num círculo, né? Mas tudo bem. Aí ele toma um tiro no peito e fala, estou morrendo. Aí quando o Rick James do mal da taxinha da Paquita lá acabar de assassinar ele, o moleque morde a mão do sujeito. O sujeito, você mordeu minha mão? Aí ele vai lá e dá um tiro no moleque. O moleque toma um tiro.
Dá um tiro nas costas da criança.
Quando ele acabar de matar os dois, né, ele ouve, né? Quer dizer, a Vinegar Syndrome bota lá o som da sirene da polícia, né? Aí ele sai correndo. A gangue foge. E aí vem a cena de que ele adota uma criancinha, né? Baleada. Ele leva lá pra aromaterapia do incenso, né? Ele cura ferimento à bala na base do incenso.
E o garotinho, você me salvou. Posso ser seu amigo?
Porra, numa cena... É muito errado.
Numa cena que parece um pouco perturbadora, porque os dois estão muito suados em algo que pode ser interpretado como um sótão, né? E tipo, os dois sem camisa, e tu fica, meu Deus do céu, pelo
não,
amor de Deus.
Não, por favor, filme, nem fala
isso. Não vai nessa direção, filme. Pelo amor de Deus, não faz isso, filme.
Só falta o cara falar, eu perdi minha noiva, você pode ficar no lugar dela.
Cara, o moleque, ele só fica na aromaterapia, né? Só no incenso, né? Porque ele vem no momento Rambo. Ele vai lá e pega, tira a faca. Tem um ferimento de bala no coração dele, o que ele faz? Ele vai lá e tira, né? Com a faca.
Detalhe, a bala não tá amassada, ele tira uma bala inteira.
Sim.
Cara, e pra tirar essa bala, ele faz mais estrago ali com aquele bagulho cutucando do que a bala teria feito.
Aí eu fiquei em dúvida, tipo, ele tomou um tiro no coração e tirou a bala, tá ok. Mas e a bala da criança? Continua alojada nas costas? Porque a criança caiu, porque tomou um tiro.
Derreteu, o incenso derreteu, cara. Ninja. É o incenso ninja.
É aquela história, only a ninja can kill a ninja, então only a ninja can cure a ninja?
Cara, o seu Miyagi não tinha aquela porra daquele tamborzinho do bonsai lá, que ele ficava, o outro, tô doente, ele vai lá e curava ele com aquela porra daquele, do Karate Kid 2, era do 2, né?
O tamborzinho não é pra isso não, né, ele esfregava a mão e fazia uma massagem tântrica.
Era massagem tântrica, né? Ó, né? O moleque não ganhou massagem tântrica, pelo menos isso, né? Foi outra relação aí. Né?
Que bom, porque...
Não, porque ele vai pescar, né? Com a sunguinha dos Ardós, né? Do Sean Connery dos Ardós, né?
Isso,
é agressão visual.
Cara, ele vai com a cueca vermelha, né?
The
Warrior
is evil. The fish is good. Não, cueca vermelha, o rego amostra.
Cara...
Mas ele tava com fome, né? Ele é bem magrinho. Ele queria um peixe, coitado.
Cara, é porque ele tem muita energia. Porque é o que ele carregava de cabelo, né? Você vê ele lá com aquela cueca. Ele tá vestido com duas coisas. O cabelo e aquela sunga vermelha. Ele falou, meu Deus, eu vou caçar. Né?
Ainda bem que o Chico tá aqui nessa gravação hoje. Ainda bem.
Ele pega o... porque tem uns ângulos, né?
Ele enfia a cara na água e fica olhando pros peixes dentro da água e o guri...
Exatamente nessa hora que tem um ângulo não muito legal, né? O moleque tá com a vara de pesca, ele vai lá e pesca um peixão. Aí ele tá com uma lança, né, de largados e pelados lá e pesca um peixinho. Aí eles, né? Aí você vê, assim, um corte muito interessante, né? Corta do corpo do Seu Madruga, desse John Liu, né? De sunga. Um esqueleto pendurado na festa do Halloween, cara. Tinha um esqueleto, né? Na festa do Halloween de rua.
Enfim, nessa parte da história, teve um card antes, né? Que nos disse que se passaram, o quê? 7 semanas, né? Semanas depois.
É, fala várias semanas. Ou como o cara colocou na legenda, não sei quanto tempo depois.
É, exatamente. Passou um tempo. Eles já são pai e filho agora. Tanto é que aparece...
Ou outra coisa, né?
Uma mulher na festa. É. Vamos torcer pelo menos pior.
E a gente começa a descobrir, né, assim, já que ele virou, tem até cena, né, de background, de origem de super-herói, né, o New York Ninja é um super-herói, a gente tem o super-vilão. E a gente descobre que o nosso super-vilão aí, o cara do óculos gigante, o assassino do plutônio, ele tem o poder de popotizar as pessoas. Então ele vai lá na festa do Halloween também, né, que tá acontecendo ali, e ele popotiza uma menina que tá ali, e aí ele carrega essa menina pra dentro da limusine dele.
Porque ele não tem casa, ele só tem um carro.
É, ele não tem só cena externa, né? E só dentro do carro, né? E ele começa... Cara, é uma das cenas de sexo mais estranhas, né? Que eu já gravei no podcast, cara. Porque...
Primeiro par de peitinhos, primeiro e único, né? Par de peitinhos.
Peitinho não, peitão.
É. Cara, o sujeito, ele tá fazendo uma cara de que vai, sei lá... De que ele vai ejacular pra dentro, eu não sei, né? Mas ele começa a transar com ela, aí as mãos dele começam a derreter, a cara dele começa a derreter, e aí a mão dele faz um buraco de chaga, de crista. Cara, um negócio muito bizarro.
Pelo que eu entendi, ele queima com radiação as costas dela, né? E deixa umas marcas de queimadura nas costas dela.
Sim.
Foi o que eu entendi.
Cara, e aí, né, o cara lá do mal, né, o assassino do plutônio, ele resolve conversar. Cara, ele tem um... Ele tem o modus operandi de falar com a gangue dele, que é muito foda. Todo dia às 8 da manhã, vai lá por Orelhão. Aí a gangue, os três caras da gangue lá, os três patetas, vão lá por Orelhão, lá da Broadway. E aí ele liga por Orelhão. Aí tá lá, tô assim. Aí fala, ó, eu quero que você capture a April O'Neil, a Randy, dublada lá pela gloriosa Linnea Quigley. Então você tem que sequestrar ela. Por quê? Provavelmente no original é porque ela era loura, né? E a obsessão pelas louras, que a Vinegar Syndrome não explicou. Mas o cara quer, o assassino do Plutônio quer que capturem a mulher loura, a repórter loura aí, né? E aí eles falam...
Pelo que dá a entender, porque tem um encontro do homem do Plutônio com outro cara lá, que não dá pra entender se ele é o fornecedor ou o receptador de mulheres. E ele fala que tá ganhando... Ele vê a manchete lá da mulher encontrada morta e fala que tá ganhando muita repercussão e que é pra dar uma acelerada no negócio.
Isso, né? E também, né, a gente tem um momento aí desses três que eles falam assim, ó... É a última vez que a gente vai trabalhar pra esse assassino do Plutônio, né? Afinal, temos que ter desenvolvimento de personagem, né? Desenvolvimento de plot. A porra do ninja
ajuda a...
Cara, ele ignorou. A esposa morreu. Ele arrumou um moleque de rua pra adotar, pra pescar, pra passear. Tipo, quem tem que ter desenvolvimento de personagem são os três patetas da gangue.
É muito bom, cara. Bom demais isso. Ai, cansei. Não quero mais receber ordens de alguém que eu não conheço. Pô, mas a gente é pago. Cansei, eu descansei, porra.
E eles vão no último, teoricamente, no último trabalho deles, que é na entrevista com o prefeito, né? Tá lá...
O prefeito inverossímil, né?
Cara, o prefeito de calça jeans e Ryder dando entrevista no parquinho.
Cara, essa foi a menor
prefeito de Nova York.
A menor entrevista pública com o prefeito de Nova York que eu vi na minha vida. Só tinha dois repórteres e o prefeito. E umas crianças na pracinha, e deu.
Não, parece aquela porra de Plantão Globo, sabe qual é? Que
sim,
passa o transeunte lá. É, a bolsa da feira, o...
Faz passinho de funk, faz câmera.
Que pariu, cara.
O John Liu tá lá com o microfone, tá mexendo, né, no som.
Tá com o seu gravador de fita.
É.
Tá scan de fita lá, gravando som.
O prefeito tá sendo entrevistado e tal. E no meio da entrevista, vem a gangue do mal, os três caras lá. E começa a enfiar porrada em todo mundo.
Detalhe pro prefeito, que o prefeito fala... A repórter pergunta, né? Não, e como é que tá a violência em Nova York? Não, tá tudo sob controle. Violência em Nova York... Nunca vi, nem ouvi falar. Não, não tá rolando problema nenhum. Estamos resolvendo o problema da violência em Nova York. Aí do nada aparece a gangue pra bater em todo mundo, né? Pra sequestrar a galera.
O prefeito, né? Eles enfiam porrada no prefeito, porque, né, não tem violência. E o maneiro é que o John Liu não pode fazer nada, porque ele é que nem o Peter Parker, ele tá na sua identidade secreta civil de não ninja. Então ele é só um pacato esparro de repórter, ele é só um... Como é que é o nome? O Jimmy Olsen. Ele é o Jimmy Olsen da April O'Neil aí, né? Então ele não pode, ele tá na identidade secreta dele, então ele não pode virar ninja. Aí quando tu estaria perdido, o moleque mala, né, o moleque salvo por incenso e adotado pelo John Liu, ele chama 300 crianças e as 300 crianças vêm com roupa de ninja, vêm com ovo e farinha, né, eles vêm dar ovada nos bandidos e os bandidos aceitam levar ovada das crianças.
O ouvinte que não viu o filme não tem muita noção. Assim, ó, visualize na sua cabeça. Uma gangue que deve ter pelo menos umas 20 crianças, a maior parte delas vestida com roupa preta de ninja, várias delas com espadas de madeira ou talvez até espadas de verdade, e começa a atacar a gangue de bandidos que estavam armados com revólveres.
A gangue armada. Então a solução pra criminalidade, né? Rio de Janeiro, por exemplo, você fantasia a criança de Batman, da DC, de Justiceiro da Disney, você bota eles pra sair atacando, boca de fumo, sai jogando talco na milícia, sai tacando talco nas gangues fuzil de AR-15, de 12, né? Assim, cara, pega as criancinhas e sai, fantasia de Justiceiro da Disney e vambora. Vai matando todo mundo aí, vai tacando talco.
Uma coisa eu te garanto, ia morrer muita gente, mas ia ser criança.
Uma coisa que me deixou revoltado nessa cena não é um monte de criança, não. É um molequinho que deve ter uns 4 ou 5 anos de idade, que tá ali meio perdido na cena. Que eu olhei e falei, caramba, esse moleque vai ser atropelado pelos.
Deve ser o filho de alguém assim, tio, deixa eu participar.
E o maneiro, eles tentam raptar o povo, né? Não conseguem. E aí eles resolvem raptar a Janete, né? Eles descobrem que a Janete, ela é policial, porque ela se esqueceu, tadinha.
Janete do Chevette 57, mascando chiclete.
A Janete que masca chiclete no Chevette 57, ela esqueceu do distintivo dela de policial, no disfarce dela de jaleco, de médica, sei lá.
Não, detalhe, ela tá de cosplayer de fã do New York Ninja, né? Porque ela tá com um bottle do New York Ninja e uma camiseta do New York Ninja por baixo do blazer dela. Então, tipo, ela tá ali de fã do New York Ninja.
É, o disfarce dela é fã do Ninja.
É, e só que aí, infelizmente, ela esqueceu, né, de deixar em casa a porra do distintivo, a distraída, né, da Janete.
Mascando chiclete.
O que ela não tem de inteligência, ela tem pelo menos de habilidades marciais, né? Pelo menos isso. Né? A gente vai ver que ela tem habilidades marciais impressionantes. Não agora, né? Mas mais pra frente. E aí, depois de tentar sequestrar 20 milhões de vezes, né, todo a jornalista, a gente acaba descobrindo que o cara que era o comprador de prostitutas lá do começo do filme, que tava bebendo vinho, na verdade, ele é um cara da Interpol, né? Criatividade da Vinegar Síndrome. E o assassino de Plutônio, na verdade, era um tipo um super soldado da CIA, que ele começou a sofrer experimentos radioativos do mal dos Estados Unidos, né? Do governo lá dos Estados Unidos. Então ele vai contando pro delegado lá, mala, que não sabe porra nenhuma, que não sabe porra nenhuma o filme inteiro. Ele conta pra esse delegado que o cara tá sequestrando as mulheres, né? Pra uma quadrilha internacional de prostituição, né, e tal. Que ele usa aqueles óculos escuros do Besouro Azul de Vicente Preço, né? Usa aqueles óculos escuros gigantes porque ele é...
Sensível à luz.
Ele é fotossensível, é, exatamente.
Sensível demais.
É, ele é muito... alguém...
Não, detalhe que a Vinegar Syndrome, eles dublaram a voz do agente da Interpol toda vez que ele tá virado de costas. Aí tu pode colocar o diálogo que tu quiser que anda, né?
Plot, exatamente.
Não é que nessa cena que eles meteram esse plot twist absurdo, mas tudo bem, tudo bem.
E claro, né? E Nova York é uma cidade pequena, todo mundo sabe que Nova York é pequenininha, é um ovo, né? Então, mais uma vez, o John Liu tá passeando, né? Tipo, porra, matar a esposa.
E uma rua qualquer.
Isso. Qualquer. Ele acha... Assim, o cara da gangue do mal botou o grande erro, botar o braço pra fora do carro, e aí ele viu, de relance, um close da abotoadura. Ele só tem aquela abotoadura, porque a gangue tá pagando pouco, né? O assassino do Plutão tá pagando pouco. Então ele vê aquela abotoadura e fala, ó, meu Deus, ele está ali o assassino da minha mulher.
A gangue percebe que ele é um cara estranho, né? Ah, não, ele não é o cara que tava lá com a repórter e coisa e tal. Vamos seguir ele. Aí o John Liu, ele vai rápido pra um orelhão, né? E liga, ó, repórter, olha só, amiga repórter. Amiga repórter da peruca. Vamos nos encontrar no parque.
Aonde? Não interessa. O parque é pequeno, porque Nova York é uma cidade pequena, do interior, né? Então, assim, é um Central Park pequeno. Você vai pra lá e a gente se acha lá. Beleza, beleza. Eles vão. E aí ele usa a mulher como isca, né? Ele bota a mulher de guarda-chuva vermelho e ele tá pendurado numa árvore destruída ali. Parece que é um raio na árvore. Tá
aqui
da árvore.
Dá essa impressão.
E ele tá lá pendurado, né? Ninguém vê ele, porque ele é um ninja. Ele tá atrás do pé de moranguinho, né? E aí
todo
os
mundo
três...
se cola, ninguém olha pra cima.
Ninguém olha pra cima. E aí os três caras do mal chegam lá e começam a achacar a mulher, né? Começa a falar com a mulher, ó, a gente vai te sequestrar, porque você, né, o assassino do plutônio quer te sequestrar e tal. E aí, o ninja do mal, ele simplesmente taca um gancho, uma corda. Ele iça um bandido, inclusive a gente achou...
Ele pesca um bandido.
Ele pesca, a gente achou inclusive, né, que como foi pelo pescoço, podia ter sido até um procedimento de asfixia, né, assim, né, só que, né, a asfixia não logra êxito porque o cara corta a corda com um canivetezinho, né, a corda ninja, infelizmente, né, ela é cortada lá com um canivetezinho, e aí a gangue foge, a gente, o ninja vai atrás? Não, o ninja não vai atrás, né, o ninja vai pra baixo da ponte, vai meditar, vai lá.
Essa parte eu não entendi muito bem, porque ele simplesmente deixou os bandidos sequestrarem a repórter, levaram embora mais uma loira. E levaram ela lá pro covil deles.
E o covil, cara, agora vem um cara de tapa-olho e chicote.
Ô Alex, eu vou te explicar o que aconteceu. O cara que fez a edição, ele foi montando como se fosse um quebra-cabeça. Sobraram algumas peças e ele colocou em qualquer lugar.
Em alguns lugares faltaram algumas peças, né? Puta merda. Não, e detalhe, porque um dos chefes do covil, ele tá todo trabalhado no couro BDSM, de chicote de couro, tá com tapa-olho e ele tá chicoteando aquelas mulheres, tratando como se fosse um bando de gado, assim. Inclusive, é nessa cena que eles levam a jornalista pra dentro lá do covil do mal, o depósito de loiras.
Exatamente, exatamente. E ele vai, né, ele, não me faça te pegar nojo, não, tô nem aí. Eu vou pra baixo da ponte dar uma meditada. E aí vem um momento meio comissário Gordon, né, o delegado chega lá, ó, eu sei que você é vigilante, eu sei que vigilantismo é crime, mas eles sequestraram a Janete, né, a Janete do chiclete aí, do Chevette, né?
57.
Então, 57. Então, assim, é o seguinte: você pode até ir lá ser vigilante e tal, seu Batman, seu New York Ninja, mas isso tem que estar fora dos arquivos policiais, beleza? Beleza. Ah, então eu também vou fantasiado. Só que, infelizmente, o delegado também esquece o distintivo de detetive dele na sua fantasia, né? Ele tava fantasiado de não detetive. Só que ele esquece e deixa lá o distintivo. E aí eles partem pra salvar as louras, né, que estão lá no depósito de loura. Nesse meio tempo, tem uma outra ligação pela gangue do mal, né, que eles têm que ficar toda hora voltando pra porra do orelhão, né.
Tinha celular na época, né, fazer o quê?
Tinha celular. E aí o maneiro é que o assassino do plutônio, ele ligou pro orelhão da gangue do mal, ele ligou de um orelhão a 12 metros, né, de outro orelhão. De dia. Ele não pode andar de dia pra lá e pra cá, mas tá de dia. E aí ele liga, vocês sequestraram a mulher, mas a gente precisa se encontrar embaixo da ponte. Por quê? Porque o John Liu adora ponte, né? Então a gente vai pra baixo da ponte, tá? É a ponte lá, Ruas de Fogo, né? Muito excelente, claro. E aí, os três caras da gangue do mal, eles tinham prometido que era o último trabalho, né, e tal. Então eles querem simplesmente se dar bem, né? Eles querem render o assassino de Plutônio e pegar o dinheiro dele. Só que aí tá lá a limusine, né? Tem um motorista lá, né? Assim, que a gente não vê direito o rosto dele. E aí chega a gangue lá, né? Na limusine. E pega a arma e aponta a arma. Só que, pô, o banco de trás tá vazio, né? Aí, ó...
Ele até pergunta, onde é que tá o seu chefe? Onde é que tá o chefe do rolê todo? Cadê ele? Aí ele dá um sorrisinho, assim...
Cara, que plano imbecil, né, cara? Ele vai sozinho, o que a galera vai achar? Eles não sabiam que tinha motorista, eles não sabiam que era o chefe do mal, pra que isso tudo? É muita reviravolta, eles não sabem de nada. Eles só se comunicavam pelo orelhão. A, galera tenta atirar nele, né? Porque, afinal de contas, são três caras, mas eles não contavam que o cara tem dois revólveres. Então, como ele tem dois revólveres, ele é super poderoso. E ele, inclusive, tá com as mãos cruzadas, assim. Ele aponta as armas, né, com os revólveres com a mão cruzada. Logo, porra, caralho, o cara é muito foda.
É o Han, né? Solo do filme, porra.
É o Han Solo do filme, né? Ele é imparável. Só que aí
a diferença é que ele não atira.
É, a diferença é que ele não atira. E aí, nessa hora, em
de
cima da ponte...
De acordo com o Jorge Lucas, o Han Solo também não.
Exatamente.
E caralho, também, né? Foi um filme que sofreu bastante com a edição.
Com a edição, exatamente. Mas não sofreu mais do que esse filme, porque lá em cima, na puta que pariu da ponte, não tá só o ninja, o New York Ninja. Ele tá com uma rede de vôlei lá em cima. Aí ele pula.
Nesse filme ninguém tem visão periférica, né? O pessoal só consegue olhar pra frente. Não olha pro lado, não olha pra cima. Todo mundo tem o pescoço duro do Batman.
As pessoas também não projetam sombra, né? O ninja não projeta sombra. Cara, ele tá com a rede de vôlei remendada, né?
Ah, ele pesca bandido. Você já provou antes, ele pesca peixe e pesca bandido.
Aí ele taca a rede nos três caras lá, e aí... Fica um troço patético, porque o cara que tá com dois revólveres fala, eu tenho dois revólveres, eu sou invencível, pare. Aí o ninja, tá bom, ele se rende. E aí, a cena dos três atores tirando a rede de cima deles e botando em cima do ninja, aí o ninja vai rolando no capô, vai embolando a rede. É um negócio. Levou mais tempo pra desembolar essa rede depois do que filmar o filme todo, cara. Cara, a rede em cima do John Liu, puta que pariu, cara. A rede totalmente excelente, a rede lá do CEP que eu dou aula. É um negócio assim, meu Deus. E, cara, ele consegue fugir porque ele é ninja, assim, foge. E aí a galera fala, meu Deus, ele fugiu, então vamos embora.
Ele dá o famoso salto reverso, né? Ele tá no chão e tem aquela inversão de câmera pra ele voltar pra pilastra de costas.
Sim, sim.
Aliás, é uma técnica de efeitos visuais que vai ser muito utilizada nesse filme mais tarde.
Uhum. Sim. Cara, aí quando ele começa, ele vai dando cambalhota, ele acaba de dar cambalhota reversa, ele acaba encarando lá o Frodo de pobre, lá o Frodo que morde o rabinho, né? O rabinho dele de puta de cavalo dele, meu Deus.
O nome dele é Hat Tail, rabo de rato. que aparece lá nos créditos finais, né?
Hat Tail,
que ele parece um pinto de Lara jovem, com um rabinho
assim.
Meu ele Deus, é o Robert, cara. Ele é o Robert.
Robert Garcia. A gente agora vai testemunhar. Agora a gente vai testemunhar talvez um dos melhores confrontos de artes marciais da história do cinema de Kung Fu, cara. Talvez a melhor cena de luta que eu vi no filme de ninja.
Ele morde o rabinho dele escrotíssimo, porque ele luta, ele tem que morder o rabinho dele. Então ele saca a espada. Aí depois ele saca outra espada. Aí o ninja não se faz de rogada, ele também saca duas espadas. E eles começam a brigar. Só que vai anoitecendo, né? Porque é que nem Dark One, né? A filmagem é bem Dark One Production, né? Só que a gente parava de filmar quando acabava a bateria da câmera, né? Que eles estão filmando enquanto tiver luz do sol. Vai ficando de noite. Eles vão filmando. E o cara não sabe como é que vai acabar essa merda dessa cena. E aí vem um negócio mais patético de todos os tempos, cara. O Hat Tail aí, ele tá com uma espada só agora. Ele viu o Drunk Master do Jack Chan e tentou fazer igual. Mas o spoiler é que não ficou igual.
Inclusive o New York já fala, haha, então você vai utilizar a técnica do Drunken Master.
Cara, Drunken Sword.
Ele vai tentar, porque ele não vai conseguir. Aí ele morre, né? Porque afinal de contas tá ficando de noite, né? É da morrida. Cara, é muito Dark One isso, Demet.
Exatamente.
É muito Dark One. Ficou de noite, cara, acabou o filme, acabou a filmagem,
vambora.
Acabou a cena, né? Anoiteceu, acabou a cena. E aí no dia seguinte... Como o ator que faz o vilão do mal não aparece, o vilão principal, o assassino do plutônio, precisamos de uma cena onde vai ter a troca de rosto. Então a gente tem também, além dele ser o mestre do hipnotismo... O mestre da radiação, ele é o mestre do voodoo também, sei lá. Né? Ele
mestre tem um disfarce.
Cara, ele começa a queimar voodoo-mente a foto do cameraman, que foi sequestrado. Ele tava fazendo Cooper, que nem o Edson. Né? Só que o Edson correu mais e sequestraram o cameraman. Aí sequestraram ele e aí queimam a foto dele. E a foto começa a sangrar, cara. Cena sinistra. A foto sangra e aí o sujeito ganha a cara do cameraman, o vilão do mal. E aí ele taca a cara do cameraman. E aí a gente vai pra cena final no esconderijo do mal. O ninja aparece, né? Ele já sabe onde é que tá. Ele tem a zarabatana, né? Ninja. Ele usa a zarabatana ninja lá, né? E aí ele entra lá no... Ele desce aquelas escotilhas, né? Tem um, é um porão do mal, né? Onde tá lá... Onde filmaram também o Drill Killer lá, o...
O Driller.
O Driller Killer lá, o... Cara, ele chega e começa... Ah, vocês estão livres! Sejam livres! Né? Ele vai cortando as correntes de aço com sua espada.
Em algum momento, em alguma cena que se perdeu, libertaram lá o delegado, o investigador, o policial, e tipo, ele fala, não, garotas, entrem no meu carro. Aí entra aquela mulherada no carro dele pra eles vazarem de lá.
E aquela van chechelenta, né? Aquela van, assim, de pedofile, né? Entra aqui que eu tenho um docinho pra te dar. Aquela van, e entra todo mundo na van e fica só... A mulher dublada lá pela Linnea Quigley, né? E fica a repórter, né? E fica o cara do óculos escuro do mal, né? O Jack. Ai, Jack, você me ama. Aí ele, não te amo. Ele começa a estrangular a mulher. Só que aí aparece o ninja. Ele tem o espelhinho ninja.
Que reflete a luz do sol no rosto, nos olhos do Plutônio, no vilão do Plutônio. E ele começa a derreter, começa a cair a cara dele. E a gente assiste... quase todo o orçamento de um filme em um plano só. O rosto do vilão. O
incrível homem que derreteu. Cara,
O incrível homem que virou Danoninho.
Porra, bucaque de Dolph Lundgren nessa merda?
E aí ele vai embora, né? Ele vai embora com a mulher no carro dele, na limusine dele. Aí o ninja tem excelente ideia. Ele pega a sua corda ninja e taca a sua corda ninja no carro. Só que aí o carro tá em movimento, o que ele faz? Ele vai sendo arrastado, né, pelo carro, cara, é muito foda. Ele dá uma cambalhota e ele abre o porta-mala e sem o assassino do Plutônio perceber, ele abre o porta-mala, se esconde lá dentro, fecha o porta-mala, né, e ninguém percebe porra nenhuma. E aí eles vão, né, já que usamos no começo do filme, precisamos voltar pro helicóptero, né? Afinal de contas, podemos filmar com o helicóptero. Então, eles vão pro hangar lá, pro negócio do helicóptero. E, cara, ele fica puto. Porque ele tenta abrir a porta do helicóptero. O helicóptero tá trancado, a porta tá fechada. E ele... Maldição! Ele não consegue abrir a porta do helicóptero. Então, ele entra no hangar, né? E, assim, já tem a gangue do mal lá dentro matando as pessoas, assim... discriminadamente. Tem gente de máscara ali matando todo mundo. Menos um, que é o piloto de helicóptero que vai sobreviver, não por muito tempo, mas ele vai sobreviver. E aí o ninja chega. Chega atacando bomba de ovo, de farinha. E ele não contava que tinha um bandido pendurado na hélice do helicóptero. Não contava com o movimento ninja de um membro sneak ninja da gangue mascarada, cara. Ele não contava.
Aí vem outra das excelentes armas do ninja, né? Que ele vai enfrentar um bandido, né? Que está com uma AK-47. Aí o bandido, o que você vai fazer agora, New York Ninja? Eu estou armado com uma AK-47, vou te dar tiro. Aí o New York Ninja, ele não puxa um shuriken, ele não puxa uma katana, ele puxa um leque. Um leque cheio de lanças.
Caralho. Itana Wings.
Cara, é o Locoleque Locomia, cara. Ele começa a dançar Locomia e taca as agulhas do mal. E o maneiro é que... né, afinal de contas, vamos poupar despesa? Vamos, né? Despesa, né? Não tem cena do leque acertando o pescoço do sujeito. Ele finge que tá com o leque, o cara finge que... é bem brincadeira de maternal mesmo, é bem brincadeira da molecada, né? Que fingia que era polícia, que era bandido.
Douglas, você tá falando de poupar despesa, mas nesse filme não, ninguém poupou despesa, porque não tinha dinheiro pra gastar.
Não tinha despesa.
Então ninguém poupou.
É, não tinha despesa.
Uma coisa eu vou ter que defender. Quando vocês fizeram o episódio sobre o Jason vai pra Nova York, né? Sobre o Sexta-feira 13, onde o Jason vai pra Nova York, vocês contam que eles filmaram, na verdade, no Canadá. Acho que filmaram em Toronto, não lembro agora. E tem... uma ou duas imagens filmadas em Times Square. Esse filme, de fato, foi filmado todo em Nova York. Então, nisso eu vou defender o filme. Nisso eles não
poupam, né? É um lixão de Nova York, tão lá de sujo.
Não, eles fazem questão de mostrar o World Trade Center, de mostrar o Empire State. ir pra lugares, vamos dizer assim, reconhecíveis. A Broadway, né? Isso, Broadway.
A Ponte do Brooklyn.
É, cara, exatamente. A Ponte do Brooklyn é personagem do filme, né? Ele mora na Ponte do Brooklyn, né? Cara, e aí eles vão, né, até a baía do Rio Hudson ali, né? Que o helicóptero tenta levantar voo, né? E só que tá sem gasolina, né? Porque o helicóptero tá de sacanagem. O assassino do Plutônio resolve brigar com o ninja de Nova York, né? Aí um puxa uma espada, o outro, né, tá com leque. Né? Aí o ninja apara a espada e ele fala: ah, você aparou a espada, mas eu tenho aqui a canetinha que joga agulha. Aí ele usa a...
Não, detalhe que não é só uma espada, é uma espada retrátil.
Cara, ele tira do bolso a espada, como se fosse aquele sabre de luz de criança, sabe? Que tu joga ele e estende o sabre de luz, aqueles de plástico.
É, porque é uma espada de brinquedo, né? É uma espada de brinquedo, né, que ele tá usando, né?
Fazer o quê, pintada, né? De prata, pintada de
prata. É, cara, o ninja apara a espada, então ele fala: ah, mas eu tenho a outra mão. E a outra mão ele puxa a canetinha com as alfinetes lá. E aí ele fala: ah, eu também tenho a outra mão. Aí ele puxa o louco leque dele, o leque locomia. E ele vai parando as agulhinhas e vai tentando bater com o leque na cara do vilão. O vilão: ah, você não vai bater na minha cara porque eu esquivo. Ele: toma, leque. Ele: não, eu me esquivei do leque. Cara, que cena horrível, cara.
Ah, leque.
Mas a melhor parte é quando o ninja, no movimento, ele vira de costas e o cara vai cortar a cabeça dele com a espada e trava no pescoço, ele faz um... Mas que porra! E aí você vê que é o cabo da espada que o ninja botou nas costas.
Caralho.
Isso eu achei maneiro. Bem pensado.
Aí eles ficam brigando de espada, aí quando a espada tá, né, assim, aquele choque de poder, eles tentam, a espada fica presa uma na outra, né, nesses filmes de briga de espada, aí ele fica tentando que a espada tira o óculos,
não consegue. Cara, que agonia, velho, que cena agoniante essa.
Lembrando de todos os filmes onde aconteceram acidentes no set, né? Tipo, Twilight Zone, o filme. Eu fico pensando, cara, imagina se escapa essa faca no olho do ator, cara. Imagina tu perder um olho por causa do New York Ninja.
Imagina você andando pendurado de marimba, né? Porque agora é cena de helicóptero. O vilão do mal, ele entra no helicóptero, ele fala assim: ó, o piloto, eu sei que você não é do mal. Mas, não, pô...
É interessante que até esse momento, o piloto é refém.
É.
Agora, nesse momento, ele vai mudar de lado.
Sim. Aí ele fala: ó, eu quero te contratar nesse exato momento pra você...
A dublagem mudou ele de lado.
Isso. Você precisa jogar o ninja pra fora. Porque o ninja se pendura no helicóptero com a corda ninja dele, com a bate-corda dele. Só não tem o bate-repelente. Mas o que que acontece? Você tem o John Liu pendurado, que nem a marimba de ninja, andando de helicóptero pra cima e pra baixo.
Cara, e é uma cena longa, velho. É uma cena longa dele pendurado.
É um troço assustador. E esses filmes trash, né, como a Alexandra tava falando, a PDM, né, a probabilidade da merda é gigantesca. Então ele vai subindo na corda e vai se agarrando ali no helicóptero. O sujeito, ele abre a porta, né, aí tem a parte da dublagem, que é muito foda. Ele dá um soco que não acerta nada. Mas aí o vilão: ah, meu Deus, minha cara, você acertou a minha cara.
Fui acertado por alguma coisa em meu rosto. Foi isso que o vilão falou. O que será que acertou o rosto do vilão? Não foi uma faca, não foi um shuriken, não foi uma agulha, não foi uma espada. Foi outro objeto que a gente não esperava que estivesse presente nesse filme.
A bate-bomba. Às vezes não dá pra se livrar de uma bomba. O Batman é um ninja, né? Então a bomba, né, infelizmente, né, desse filme, o ninja de Nova York tá com uma bomba. A Vinegar Syndrome acaba com o filme, né? Com seus efeitos sonoros. Você começa um tem, 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 tem. Uma contagem regressiva de bomba.
Aí o vilão e o piloto: o que barulho é esse? O que está acontecendo? Oh, meu Deus, é uma bomba!
E a Vinegar Syndrome, ela fez a cena da explosão de efeito especial, cara. Porque o filme, né, não tem pós-efeitos, não tem edição, porra nenhuma. Né? Então a Vinegar Syndrome acabou com o filme inventando a bomba... A bomba Deus Ex Machina, Santa Granada de Mão. Tacou a Santa Granada de Mão ali no helicóptero do mal e simplesmente explodiu o helicóptero do mal. E a gente tem uma cena do ninja caindo do ar, né? Voar, subir. Ele pega a sua corda ninja, se engancha num gancho de uma indústria abandonada, do negócio ali, né? E ele fica pendurado ali. Enquanto o helicóptero explode ali, como quem não quer nada.
E aí a polícia chega, né? Finalmente, né? Chega mais polícia do que apareceu no filme inteiro.
Sim, chega muito figurante que não tinha aparecido ainda.
E chega, mais importante, mais 5 armas, porque são 8 pessoas armadas.
Sim.
Onde revolve. E é uma coisa, porra, no final do filme, o filme ganhou orçamento. Vocês não...
Não, mas vocês repararam que os policiais estão uniformizados, mas eles não chegam em viaturas.
Cara, porque não tem como, né? A lei, né, ela precisa chegar, né? Mesmo que seja a pé. E aí eles vão parar no estacionamento da polícia, que, não. Como vocês falaram, todos os carros de polícia estão lá, né?
Não, todos os carros que foram usados no filme estão aí.
Sim.
O carro das meninas, o carro do bandido, a van dos repórteres. Inclusive van? Tá com o número de telefone de aluguel de van.
Puta que pariu, né, cara? E emerge de um monte de carro ali com placas. Não sei se foram os papais que fizeram. Pai, me dá cartolina, tem que fazer trabalho pro dia seguinte da escola. Né? Vem as cartolinas, amamos o ninja de Nova York. Vem uma penca de criança, vem a renca de criança, uma porrada de criança pentelha. Amamos o ninja de Nova York, cara. As crianças vai lá e distrai os policial.
Tribui camiseta.
O ninja usa o incrível segredo ninja da invisibilidade. E ele vai assim, ou ele vai abaixando e vai descendo. E aí...
Ele se mistura com as crianças também que estão vestidas de ninja ali no meio do protesto em defesa do New York Ninja. E ele vai... E como um ninja, né? Ele se dissipa.
Ele tem cover. Exatamente.
TDUB.com.com
E agora, caríssimo Zumbador, fala aí pra gente, o que você achou do New York Ninja e a sua nota?
É a produção, né, da Vinegar Syndrome, que pegou um filme, né, descontinuado, redublou o filme, tipo aqueles Vanity Projects, né, tipo Tommy Wiseau, aquele cara do Miami Connection lá, o Ika Kim, né, o Hebe Brown do Deadly Prey, assim, né, tem elemento Warriors, né, das Gangues do Mal, né, que já foi podtrash, tem o Guerreiros do Bronx, né, que já foi podtrash também, tem a febre de ninja pra todo lado nos anos 80, mas esse filme me lembra muito, além de tudo isso, as filmagens da Dark One Productions, né, a fábrica dos horrores que a gente falou, a gente se revezava nas cenas de luta, repetia os atores pra fazer capanga, né, ali, só mudava uma máscara, mudava um chapéu, a diferença é que o roteiro da fábrica dos horrores é mais sofisticado, né, não é um ninja, mas é um cientista louco do mal, que também tava passando por um...
Que tem a katana também.
Por um período difícil, aí ele tinha a katana. Ele também tava com umas entradas, né, de calvície, que nem o New York Ninja. Fora que a atuação do Dr. Francisco da Dark One Productions é de maior qualidade. O Robert lá do Fatal Fury, o Frodo, mordendo rabinho de cavalo, fazendo luta de bêbado, né, puta que pariu, né? O pitinho do John Liu gritando, no, e o Arteri minha parte, chutando mesa, né, raspando caco de vidro, né, na mão, a Janete lutando, né, nem o Manel faria melhor que aquele chute, né, o rodadão do Manel é mais impressionante que o rodadão da Janete, né, e olha que, né, bom, mas assim, né, a gente acaba descobrindo que o moleque adotado que levou o tiro, na verdade, cara, fechando um ciclo aí, né, desde a abertura do programa, ele é o Torra. Porque depois dele sofrer um pouco de amamação em Nova York, né, com o fracasso do filme, descobriram, a produtora descobriu que o filme ia dar uma merda, ele se escondeu de toda essa infâmia, ele fugiu pro Japão, foi virar irmão do Manabu, virou filho adotado do velho, lá virou sucessor de Togakuri, de caralho, lá virou Jiraiya, né, resolveu brigar com o ninja que se fantasiava igual as gangues de Nova York é desse filme. Então assim, né, tudo se fecha, esse filme é o Quel do Ninja Jiraiya. Se você fizer o Vinegar Syndrome,
isso é muito bizarro. Pariu.
Se você fizer qual é o trash do Jaspion, do Capitão Nascimento, do Flashman, porra, do Jason, né, a gente tá aguardando o Vinegar Syndrome, né? Então, assim, que você faça mais, né, um filme de ninja de pais andando pra lá e pra cá, porque, cara, espetacular. Nota 5.
E agora, Anjo Negro, sua vez. Fala pra gente, o que, que você achou do New York Ninja? Sua nota, vai.
Cara, porra, Dark One na veia, né? Paralelos são incontáveis, né? Falas fantásticas do tipo do vilão sadomaso com um tapa-olho, que a mulher dá um soco no olho dele, aí ele fala, ai, meu único olho.
É, sim.
Cara, atuações de pífias, lutas mais pífias ainda, um helicóptero que estava no orçamento, porra. Nota 5, não vou lugar não.
Almaituru, conta pra gente, o que você achou do New York Ninja? Só nota, vai, meu filho.
Pô, esse filme tem tudo que a gente gosta, tem tudo que o podcast enaltece. Porra, cara, tem ninja de patins, cara. Onde você já viu ninja de patins? Nesse filme, cara. Tem as atuações do Dr. Francisco, o porquê no começo do filme ali lidando com a dublagem horrorosa. Na dublagem tem um homem nuclear, cara. Porra, tem um ninja com homem nuclear de ninja de patins e caraca, velho. Esse filme, ele é daqueles filmes inacreditáveis, cara. Aquele filme que a gente pode ficar aqui 5 horas falando do filme. Ouvinte, você precisa ver o filme, porque ele é inacreditável. Ele não tem como descrever em palavras, você precisa ver. Nota 5, com certeza.
Edson, conta pra gente, o que você achou do New York Ninja? Sua nota. Você é como ninja aqui no podcast, inclusive, né?
É verdade.
Tá curado?
Uma vergonha pra profissão. Cara, esse filme fez subir, na minha visão, fez subir o conceito de vários filmes. Vários filmes que eu revi recentemente, que eu falei, meu, esses filmes não vão render um podcast, esses filmes não valem a pena. E eu tô vendo aqui minha cabeça de uma lista de 6 filmes, que eu falei, meu, esses filmes não valiam a pena, e agora eles passaram a valer a pena.
Porque de repente, filme, né, assim. Tá lá embaixo, né? No tacho.
Desde a produção, cara, até a de perda, a recuperação dos filmes, a recriação de um roteiro, sabe? É um Frankenstein em forma de filme, maravilhoso. Nota 5.
Alexander, obrigado por chegar aqui ao Podtrash, contar pra gente o que você achou aqui do New York Ninja, filme que você trouxe aqui pra nossa pauta. Diga o que você achou dele, então, sua nota. Se você quiser deixar um recado também, pode deixar. O espaço é seu, meu filho.
Então, ó, primeiro de tudo, a nota. Eu, como um cara que trabalha com edição, né, editor de vídeo, editor de áudio, eu vendo esse filme, eu vi eles conseguirem realizar uma proeza que outras pessoas tentaram, né? Tipo, Grizzly 2 foi um filme que ficou inacabado, tentaram terminar a edição dele recentemente e ficou uma merda. Vários filmes a galera tentou terminar a edição e ficou ruim. Nesse caso, a intenção era fazer um filme que imitasse os erros, os problemas, as tosquices daquela época. Eles não tentaram modernizar. As dublagens, elas têm aquela sonoridade gravada em fita. A banda, que é a Voyager, que eles chamaram para gravar a trilha, e se inspirou só em trilha dos anos 80. Até os créditos do filme, a estética do pôster. Então eles tentaram, como o diretor, né, que veio depois, que ajudou na visão da montagem do filme, a gente tentou respeitar o projeto original. E como eu acho que eles conseguiram fazer um filme tão ruim quanto era para ser, a minha nota é 5. Para vocês que gostam de história e geopolítica, eu sou podcaster e eu trabalho no GeoPizza, que é um podcast de histórias políticas atuais e atemporais. O nome do podcast veio daquele ditado que a gente tem aqui no Brasil, que toda história, toda política, né, termina em pizza, né? Toda treta política termina em pizza. Então a gente resolveu fazer essa fornada trimestral. A gente lança um episódio a cada 3 semanas. Os nossos episódios, às vezes, chegam até a 4, 5 horas de duração. Então é pra quem curte, né? Podcast mesmo, pra quem tem paciência pra aguentar eu e o meu colega de podcast, os Otis, falando durante tanto tempo. Mas é isso. É um prazer vocês terem aceitado a minha invasão aqui. Eu cheguei de supetão, eu falei, quero chegar e participar do podcast. Sou fã de vocês há muito tempo, não sei o quê. Mandar uma mensagem de madrugada pro Bruno. O Bruno deve estar me odiando, puta merda. Mas
a ninja na
eu
cara
tivesse,
dele, né?
Eu não tava aqui, cara.
Jogou bomba de talco nele.
Mas enfim, é um enorme prazer poder fazer um episódio com vocês. Esse podcast que, tipo assim, vocês são os que eu ouvia quando eu fiz faculdade de cinema. Então, tipo, enquanto eu tava estudando cinema, vocês estavam me ajudando a estudar para as provas. Inclusive, teve cadeira de história do cinema que eu copiei episódio do podcast e tirei nota boa.
Olha só!
Então vocês fizeram passar em cadeira da faculdade, cara. Então, hoje eu tenho um emprego na área por causa de vocês.
Olha, a gente gerando emprego que nem o John Lee, ó. Olha só!
Tá sendo pago, pelo menos.
Aí, ó, Mike, você foi enganado, cara.
Tô ganhando um saco de amendoim a cada 15 dias.
Ah, um brinde.
Ai, ai. E, caríssimos ouvintes, a minha nota aqui pra esse filme não vai ser 5, eu não vou com meus colegas aqui, não.
Canalha.
Afinal de contas, cara, a gente tem um ninja de patins e ele não dá voadora. Não pode ser nota máxima. Não tem, e canalha. Também não tem faísca, né? Mas o filme é foda, cara, assim, é... É bem o que o Albite disse, é tipo Jesus Cristo, Caçador de Vampiros, é tipo qualquer filme do Peppa, qualquer filme do Manso, é tipo esses filmes bosta, né, Entrap dos Punks e por aí vai, né, Guerreiros do Bronx e tudo. É que assim, o filme ficou bom porque ele foi feito por gente que entende, né, hoje em dia, né, a correção dele. Porque o John Liu não sabia fazer, né, fica bem claro nas tomadas que ele tem ali. Mas, assim, a edição, como dizia o sábio Manso, corrige tudo. A dublagem, então, é a cereja do bolo. E com isso, a média do filme, caríssimos ouvintes, ficou em 4,8. E, Alexander, conta pra gente, qual é a música de encerramento que vamos usar hoje?
Assim, posso pedir uma que talvez já tenha tocado, mas ela é muito especial do meu coração. Então, eu acho que a música mais óbvia que tem que pedir é Against the Ninja, da Dragon Sound. Porque é outro filme que tem tudo a ver, tem a ver com gangues e ninjas. Então, é isso. Dragon Sound tocando Against the Ninja.
Então, excelente, ouvinte. Fiquei com o Dragon Sound e até a semana que vem.
E ninjas voltem pra gaiola. Semana que vem a gente tá de volta. We'll be right back.
Douglas, você sabia que você tá presente aqui com uma miríade dos seus fakes, né?
Ah, é, eu contei. Então, Azumador.
Alguém vai falecer hoje! Alguém vai receber maldição hoje!
É. Eu também sou conhecido como o exumador de tanga espacial, exumador na feijoada, exumador no iogurte.
Ah. Quem vai falecer hoje? Se falecer, maldição não, é, não foi culpa nossa. Só a maldição do podcast.
Ah, não tem problema, eu tenho várias vidas, várias existências na forma de vários exumadores.
É várias existências, né? Você vai morrer! Cara, pior que se morrer, cara, foi brincadeira, tá? Não vem pro São Paulo depois, não, tá?
Se morrer foi brincadeira, é o.
É ótimo, né, cara? Não,
eu sou fã do cara há 12 anos e a primeira coisa que eu ouço o cara falando, não, se tu morrer, tá de boas. Eu, não, beleza.
Não, foi brincadeirinha, não queria que ninguém morresse, não. Um amiguinho não pode morrer, pô.
É um ato de passividade e covardia combinado que...
Não, mas assim, se morrer, assim, né? Todos nós morreremos um dia.